Júnior, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís Souza, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a apresentação de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao operador Tere Júnior faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. É por isso que eu digo na angústia: quem me dera ter asas de pomba e voar para achar descanso. Fugiria então para longe e me iria esconder no deserto. Acharia depressa um refúgio contra o vento, a procela, o pão. Ó Senhor, confunde as más línguas, dispersai-as, porque na cidade só se vê violência e discórdia. De noite circundam teus muros. Lança sobre o Senhor teus cuidados, porque ele há de ser teu sustento, e jamais ele irá permitir que o justo para sempre vá. Salmo.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Solicito à senhora secretária para fazer a leitura da síntese da ata anterior, bem como projeto e correspondências.
Síntese da ata da 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de maio de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, foi lida a ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 058/2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz às sexta-feiras, sábados, domingos e dia de feriados, no município de Anápolis, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 059/2018, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, que institui a Semana de Conscientização da Exploração Sexual Infantil e Combate aos Crimes de Internet nas escolas, na rede municipal de ensino do município de Anápolis. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira, João da Luz, Domingos Paula de Souza, pastor Vilmar Silvestre e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 024/2018, de autoria do prefeito municipal, que institui o programa Esporte em Ação no município de Anápolis e revoga leis que menciona. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 017/2018, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Pocket Park Eudete Pereira Teles, localizado no canteiro central, que dá acesso à Vila Formosa, no final da Avenida Sebastião Pedro Junqueira, antiga Anderson Clayton, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 182/2017, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, dispõe sobre alinhamento e a retirada de fios e cabos em desuso e desordenados existentes em postos de energia elétrica deste município e dá outras providências. Pedido de vistas concedidas ao vereador Hamilton Filho. Foi lido o requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, solicitando inclusão em pauta do projeto de lei ordinária 055/2018, consultado o plenário, foi aprovada a inclusão em pauta. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 055/2018, de autoria do prefeito municipal, altera o artigo 3º da Lei 3.362, de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração de convênios para desenvolvimento de programas de estágios remunerados, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso e de requerimento. Usar a palavra pela ordem dos vereadores, pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches e Valdete Fernandes Moreira. Nas comunicações, usou a palavra o vereador pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, a senhorita vice-presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de maio, em horário regimental. Leitura de projeto. Projeto de Lei Ordinária 060 de 2018, de autoria do vereador Jackson Charles, que acrescenta os parágrafos 5º, 6º e 7º ao artigo 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal. É projeto de resolução. Correspondência do Colégio Auxílio, que diz o seguinte: assunto agradecimento, endereçado ao senhor presidente Hamilton Batista de Faria Filho. Excelentíssimo senhor, é com imensa satisfação que agradecemos o reconhecimento, movido através da moção de aplauso, que excelentíssima vereadora Maria Geli Sanches e o excelentíssimo vereador Mauro José Severiano moveram e tão gentilmente vieram nos entregar. Ficamos muito gratas pelo reconhecimento da Câmara por essa trajetória de 80 anos do Colégio Auxílio, educando e formando a juventude anapolina. Recebo nosso agradecimento e aproveito a oportunidade, convidamos a todos da Câmara Municipal para a coroação solene de Nossa Senhora Auxiliadora no dia 24 de maio. Atenciosamente, irmã Luzia Maria Batista, diretora institucional. Então, essas as correspondências, os projetos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do pequeno expediente, passa a palavra ao vereador pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar também todos os vereadores, nossos nobres, e diz que nesta casa quero também cumprimentar toda a imprensa, todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, a Rádio Imprensa, também da Rádio São Francisco, e através da internet. Senhor presidente, eu quero também aqui cumprimentar todos que serão homenageados aqui hoje, com essa moção de aplauso, esses trabalhadores que chegam a esta casa para receber esta justa homenagem. E eu faço isso na pessoa do nosso amigo e companheiro, senhor Odilon Jacinto Pereira Júnior. E em nome do senhor Odilon, cumprimento todos que serão homenageados aqui hoje, nesta sessão. Senhor presidente, eu venho aqui nesta manhã usar a tribuna no pequeno expediente para trazer um alerta mais uma vez. E quero aqui pedir atenção, e eu creio que da postura na pessoa Sargento Pereira, é sobre a questão dos disque caçamba. Ontem à noite eu saía de casa à noite para ir ao hospital. E de repente eu deparei com uma situação ali próximo à minha residência, na Avenida Patriarca, na quadra 6, lote 1. É um contêiner no meio da rua, Dominguinho. Ele está meio atravessado. E a sinalização muito ruim do contêiner, Lélio. E o rapaz, infelizmente, ele bateu no canto do contêiner e machucou. O ano passado nós tivemos morte, aconteceu envolvendo Pedro Mariano. Essas caçambas que ficam no meio da rua, a iluminação que tem nelas não dá mais para ver. Uma já está apagada, não tem mais. E persiste, porque eu passei a olhar, Eu tenho 15 local anotado aqui onde está as caçambas. Cheia de entulho e as que não está cheia de entulho. Mas que vai machucar e vai matar mais gente, viu, Pedro Mariano? Parece que não adianta falar, Maurão. Está uma coisa difícil. Eu sei que precisa. E agora, Maurão, é a hora que Deus está abençoando o povo e eles vão reformar suas casas. E eu quero que isso aconteça mesmo. Mas a questão dessas caçambas no meio da rua é preciso ser revista a situação como está. Vai dar mais morte, vai machucar mais gente. Porque aquelas tajas que ficam ali para refletir, não está refletindo, tem uns que não tem, já perdeu e não colocaram mais. Portanto, senhor presidente, eu trago aqui esta manhã, é um alerta, e é preciso rever a situação dessas caçambas de entulho no meio das ruas, que são muitas. E ontem um rapaz bateu com a moto no canto da que está na Patriarca. E ela já tem mais de 4 dias que ela está lá repleta, já passou da hora de ser tirada. E ainda não tiraram. Então eu trago aqui, é um pedido, Lélio, para que a postura, que os órgãos competentes façam a fiscalização e olhem. Para que amanhã ou depois, nós não venhamos aqui falar que morreu mais alguém por ter acidentado e batido nessas caçambas que estão nos meios das ruas. Tem umas que até têm a postura e estão no local certo, mas outras estão atravessadas. Atravessadas. E eu creio que não é só eu que estou vendo essa situação. Então eu estou trazendo aqui, é um pedido, é um alerta para a questão dessas caçambas atravessadas. Tem também na rua, ali no bairro Tropical, outra caçamba atravessada. Na rua Terezinha Gomes Braga, está lá também outra caçamba atravessada, cheia de entulho e não é tirada. Portanto, fica aqui o meu pedido para que seja olhado com carinho e essas pessoas que são proprietárias do disco caçamba, que veja com decência, com ordem, para que não traga morte, para que não traga para a família acidentar e a pessoa ficar inutilizada por bater numa caçamba que está no meio dessas ruas no nosso município. E são muitas, tá? É um pedido que eu faço aqui. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, vereador Tere Júnior.
Muito bom dia, presidente Hamilton, nossos nobres amigos, nobres edis, os ouvintes da rádio, com certeza nossos telespectadores. Essa manhã eu quero colocar a vocês um assunto muito importante. Cumprimentar a plateia na pessoa da Núbia que nos acompanha. Um assunto muito importante, Lélio Alvarenga, que nesse final de semana, novamente, uma parte da cidade de Anápolis teve a falta d'água. Com certeza, esse ocasionamento do desabastecimento de água na cidade, segundo a gerente da Saneago em Anápolis, Tânia Valeriano, uma pessoa competente, uma pessoa que tem a minha admiração, é minha amiga particular, com certeza faz um excelente trabalho, avançou bastante na questão do saneamento na cidade, mas ela fez uma justificativa que foi a falta de energia no dia 20/5, por volta das 16 horas, e somente foi restabelecida a energia no domingo, no dia 21, por volta das 9 horas. Então, afirmou que, por causa desta falta de energia, é que teve o desabastecimento parte da cidade. Com certeza, segundo a gerente, ela prossegue dizendo, a energia foi restabelecida, mas o reabastecimento não acontece de uma vez, ele é gradual. E ela continua pedindo ainda que a população faça uso comedido da água até seu total restabelecimento do abastecimento da cidade. Alguns bairros já foram reabastecidos, mas a previsão ainda tinha um tempo para ser levado. Agora eu quero chamar a atenção dos senhores, e com certeza é um problema que não foi só já 2018, mais uma vez, a falta de água no nosso município, mas por vários anos, nossos ex-prefeitos, que está excelente, nosso colega Antônio Gomide, que lutou muito por isso, prefeito que sucedeu, prefeito Roberto Naves, é uma briga, e essa responsabilidade não é só do executivo. Essa responsabilidade não pode ficar só com o governo do estado. Mas essa responsabilidade também é dessa casa. E nessa justificativa, presidente Hamilton, hoje, cinco vereadores, o Domingos Paula, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Maurão, Mauro Severiano, o Lélio Alvarenga, presidente da Comissão de Saúde, João da Luz, que é presidente da Comissão de Consumidor, e eu, Tele Júnior, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós assinamos uma indicação para o senhor Jales Fontoura, presidente da Saneago, para que ele faça uma compra de um gerador a diesel para ser instalado na estação elevatória de água bruta do Piancó, para que de forma terminativa acabar com a falta do desabastecimento de água com essa justificativa que é a falta de energia elétrica no nosso município. Então, com certeza, há outros motivos que causam a falta de água. Mas esse motivo, que é a falta de energia, um gerador a diesel instalado na estação elevatória de água bruta do Piancó, com certeza, ajudaria muito. Então, eu quero protocolar essa indicação, segundo o artigo 88 do nosso regimento interno, presidente, para que seja encaminhado ao senhor Jales Fontoura, como cooperação dessa casa, Jean Carlos, para esse problema na nossa cidade que sempre afeta, por exemplo, o bairro Santos Dumont, ano passado chegou a ter 21 dias sem água. Então, tudo que vem cooperar, nós precisamos atuar. Devolvo a palavra, muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Passo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente Hamilton Filho. Cumprimento Vossa Excelência, em nome do senhor, cumprimento os demais pares. Cumprimento aqui a imprensa que cobre essa sessão, especialmente cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web, Canal 10. E, de forma muito especial, cumprimento aqui os servidores públicos municipais que se encontram aqui hoje por ocasião da nossa homenagem, da moção de aplausos. Senhoras e senhores, na verdade, essa moção de aplauso, nobres colegas, quero que todos se sintam cumprimentados, pessoal da serralheria, em nome do Chiquinho, do Francisco Leite, pessoal da Boca de Lobo, em nome do Manuel, do seu Walter, todos se sintam cumprimentados particularmente aí. Mas, na verdade, a moção de aplauso teve três finalidades no meu pensamento. Primeiro, cumprimentar e reconhecer vocês pelo trabalho diário, dedicação e esforço em atividades insalubres, perigosas e muitas vezes não reconhecidas. Faço isso porque, nesse primeiro momento, sou fazendo essa afirmação de reconhecimento, não apenas da Câmara, mas da cidade de Anápolis, vereador Mauro, todos os demais pares. E no segundo momento, também de alerta para a valorização que vocês merecem. Essas são atividades, pastor Vilmar Silvestre, que muitas vezes passam despercebidas, vereador Geri, no anonimato. né, trabalham muitas vezes na rua, ali nas esquinas, né, limpando os bueiros da cidade, que infelizmente estão sujos, muitas vezes obstruídos pela falta de consciência da população. Da mesma forma, a serralheria, que presta manutenção em todas as estruturas metálicas, seja nos feirões, nos alambrados, nas escolas, nos portões, nas torres de caixa d'água, e todas as estruturas metálicas, inclusive das bocas de lobo, que são instaladas e muitas vezes também despercebidas. E uma terceira finalidade é de chamar a atenção, vereador Gomes, da população mesmo, porque muitas vezes falta consciência, vereador João Feitosa, jogam lixo, né, detritos. O cidadão está num carro de luxo e passa na via pública, Lélio, e joga, remessa ali uma lata de cerveja, uma sacola e sujeira. Isso vai acumulando e causando obstrução das galerias. E é essa turma aí que diariamente são, né, convocados a promover e socorrer diversos problemas na cidade. No período de inundações, né, são diárias as situações que eles têm que intervir, como foi ali na passagem da trincheira do Pirineus com o Progresso, e diariamente tantas. A estimativa que tenho lá deles, que são 250 bocas de lobos limpas ao mês, chegando a mais de 3 mil ao ano. Isso, essa equipe da boca de lobo e da serralheria estão interligados, porque para dar manutenção muitas vezes, repor as grades, depende também da serralheria. Então, chama atenção aqui, desde que eles merecem, do simples equipamento de proteção individual decente até a valorização em suas remunerações, é também para isso que essa moção de aplausos que a gente apresentou aqui hoje, vereador Malta, eu darei, serve para mostrar à cidade esses valorosos trabalhadores que estão aqui. Essa casa tem dado oportunidade e elogiado uma série de segmentos, a polícia militar, os professores, mas muitas vezes passa despercebidos trabalhadores que dedicam-se no labor diário dessas funções tão insalubres e perigosas e que merecem o nosso reconhecimento. Darei uma parte, vereador Mauro.
Serei breve, que o tempo está escasso. Quero te parabenizar, Vossa Excelência, por essa grande homenagem que está fazendo o nosso trabalhador sofrido, essa classe, que muitas das vezes se passa despercebido pela população. Uma classe sofrida. Em nome do meu amigo Valtecido Valtão, quero cumprimentar todo o servidor aí dessa área. E, igual eu falei, que é uma classe insalubre, como eu disse quando você apresentou a propositura, falei que é uma classe sofrida e que estava faltando muita gente para entrar nessa lista aí. Às vezes as pessoas aqui, essa casa peca em valorizar grandes profissionais, né, de grandes cursos, mas essa é uma classe sofrida que passa despercebido, talvez. E muitas das vezes, para muitos prefeitos, não compreendem o que essas pessoas passam. É de madrugada, não tem hora, final de semana, estão trabalhando aí todos os dias. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. E é isso mesmo que nós queremos, que eles sejam realmente enxergados. A expectativa é que um dia nós possamos ter todos os profissionais da prefeitura valorizados. Professores, jurídico, administrativo,
vereador,
mas também o operacional. Eu me lembro aqui que em 2016 tivemos a oportunidade de fazer uma justiça, dando o direito de esses servidores da área operacional optarem pela a jornada de 40 horas para incorporação do abano-lei. Mas eu quero lembrar aqui que muitos desses servidores aí aguardam ainda a incorporação de gratificação, de horas extras e outros direitos.
Boa parte,
servidores,
vereador,
aqui que têm mais de 30 anos de prefeitura e que aguardam resolver essa situação e terem ali o seu direito reconhecido. Quem pediu uma parte?
Parte, vereador.
Aqui, vereador.
Pastor Vilmar, depois o vereador Gomide.
Obrigado, vereador, pela parte. Quero também te parabenizar por essa iniciativa em reconhecer a importância, né, o valor desses trabalhadores, desses cooperadores do município, né, e recebendo esta homenagem. Semana passada, vereador, nós fizemos menção aqui sobre os garis. E até nós tivemos um pensamento de trazê-los aqui também para homenageá-los, mas não foi possível. Mas, nesta manhã, nesta casa, reconhece através de Vossa Excelência, dessa propositura, o valor desses trabalhadores. Parabéns a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Vereador Gomide.
Primeiro, vereador Jean, eu acho que é importante essa homenagem, e aqui eu quero fazer um cumprimento a todos os servidores municipais que estão aqui na casa. Nós, muitas vezes, temos discussões sobre o que determina a lei, que jeito que podemos melhorar, que jeito que a administração precisa dar mais valor ao servidor. Mas muitas vezes nós não acompanhamos o dia a dia do servidor e achamos às vezes que os trabalhos, eles são iguais e acaba a gente esquecendo daquilo que é a atividade funcional de cada servidor e a valorização de cada servidor. É muito bom a gente ver essa casa, a Câmara Municipal, dando oportunidade a esses servidores, são servidores braçais, são servidores que vão na ponta, são servidores que resolvem as atividades da Secretaria de Obras, são pessoas que estão diretamente ligadas às pessoas, à população. E nós tivemos um convívio muito bom e o reconhecimento da cidade com esses servidores. Então aqui é uma oportunidade de dizer, com a sua homenagem que faz hoje aqui, um muito obrigado a esses servidores. Dizer que nós somos gratos por tudo que vocês fazem na nossa cidade, principalmente pelo relacionamento com as pessoas na rua. Porque são essas pessoas que falam da administração, que conversam com as pessoas e que trazem as reivindicações e o olhar da população da forma como eles estão trabalhando. Então, se hoje tem um reconhecimento desses servidores, é exatamente pela forma de trabalhar, né, pela forma de poder prestar esse serviço. Então, muito obrigado, né, pela forma como realmente desenvolvem esse trabalho e podem realmente dignificar como servidor a administração pública municipal.
Obrigado, vereador Gomide. Vereador Geli, só dispensou, então eu continuo. 15 segundos,
está acabando. Obrigada, vereador. Somente parabenizá-lo, parabenizando o senhor, parabenizar todos esses trabalhadores. Importante esse reconhecimento desta casa, não só da casa, mas de toda a cidade de Anápolis, pelo serviço que vocês prestam a todos nós. Então, o momento, sem dúvida nenhuma, de agradecer, vereador Jean, e parabenizá-lo por essa iniciativa brilhante.
Obrigado, vereador Geni. Eu quero encerrar, mas antes de encerrar, quero fazer um depoimento. Que eu tenho muito orgulho, graças a Deus, de ter pertencido à classe do servidor trabalhador braçal. Eu sou servidor, vereador Mauro, e entrei em 1977 como braçal. E tenho muito orgulho disso, da minha história. E o Chiquinho ali é testemunha. Nós trabalhamos na floricultura em 88, 89. Eu tive a oportunidade, estudando e tendo a oportunidade de galgar outros cargos. Mas faço questão de registrar em todo e qualquer lugar da minha história, na minha caminhada política, que tive a oportunidade de começar lá na Matinha, trabalhar na floricultura, no DEMER, e trago isso no meu currículo com muita satisfação. E aqui hoje, nós queremos, sobretudo, é isso, exaltar vocês, agradecer pelo trabalho que fazem e demonstrar para a cidade que nós temos servidores muito valorizados, realmente, que merecem ser valorizados e respeitados. E para encerrar, eu quero apenas dizer uma passagem aqui. De um poeta, que vocês merecem. Quando fizeres algo nobre e belo, e ninguém notar, não fique triste, pois o sol toda manhã faz um lindo espetáculo, e no entanto, a maioria da plateia ainda dorme. Então, tenham isso com vocês. Muitas vezes, vocês passam despercebidos, mas na sua convicção, façam da melhor forma possível, que certamente, alguém está reconhecendo, e um dia, se Deus quiser, vocês serão ainda muito mais valorizados. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença de todos os servidores da prefeitura que estão aqui nessa manhã e dizer para vocês que essa não é apenas uma homenagem do vereador Jean ou provavelmente de todos os vereadores que aprovaram essa homenagem. É uma homenagem da população anapolina a vocês, por meio de nós, reconhecimento ao grande trabalho, à grande importância que vocês têm para a cidade de Anápolis. Então, fique nosso agradecimento, sintam-se aqui abraçados, não só por nós, mas por toda a população, agradecendo a vocês pelo empenho, dedicação que vocês têm no dia a dia, no serviço, realmente fazendo a diferença, limpando a nossa cidade, cuidando da nossa cidade. Então, que Deus possa abençoá-los, que Deus possa realmente estar pagando vocês, e que essa homenagem sirva, que vocês possam continuar essa motivação, possam continuar trabalhando no dia a dia, fazendo a diferença como vocês fazem, e certamente vão continuar fazendo. Então, muito obrigado. Vamos convidar agora a entregar uma singela homenagem em nome da Câmara. Vamos chamando aqui, e à medida que for chamando, vocês podem estar vindo aqui à frente. Claudison Geraldo Damasco, Giovanni Coelho. Fabrício Antônio Alves, Valdeci Gonçalves Martins, Sebastião dos Santos, Adeil Belo Taveira, Adivair Ribeiro da Silva, Carlos Otílio, Camair Pérez Gonçalves, Cleomar Pereira da Silva, Fabrício Antônio Alves, Francisco de Assis Leite Oliveira, Felisberto Sebastião de Andrade, Japão. Gilmar Gomes Correia, José Santos Seabra, Paulo Antônio de Lima e Manuel Leite Lima. Declaro reaberta a sessão. E na sequência passa a palavra ao vereador Lélio Varenga. Retomando o pequeno expediente. Tem uma homenagem aqui que é o espaço do grande expediente. Retomamos agora o pequeno expediente.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento os demais membros da mesa diretiva. Faço um cumprimento especial também aqui na pessoa do meu amigo João Feitosa, aos demais pares aqui dessa casa. Faço um cumprimento especial também, senhor presidente, nessa manhã, a meu amigo Damiane Marinho, presidente da Regulação de Saúde aqui do município, e também, de uma forma especial, faço cumprimento à minha amiga e colega de profissão, doutora Viviane. Alegria recebê-los aqui nessa casa. Também quero cumprimentar a toda a imprensa falada, escrita aqui nessa, se faz presente, aos internautas, aos colaboradores dessa casa e a todos os que se fazem presente. E também fazer um cumprimento especial a esses colaboradores que foram homenageados nessa manhã, que têm um papel importantíssimo dessa desobstrução das bocas de lobo. Sabemos que ficam no anonimato e que fazem um trabalho importantíssimo para o bem-estar de cada um de nós. Parabéns, parabéns ao Jean Carlos pela propositura. Senhor presidente, aproveitando esse pequeno expediente, eu queria fazer um cumprimento da minha palavra, que ontem não foi possível, devido ao tempo, ao pouco tempo, e aproveitando também que está aqui o presidente da regulação, Damiano Marinho, nada mais do que oportuno, para a gente falar exatamente a respeito das vagas de UTI no município de Anápolis. Mais uma vez, o ano passado debatemos, batemos e debatemos, e o tempo vai passando e nada se resolve essa questão. Acabei de protocolar uma moção de apelo ao Ministério Público. Eu gostaria de contar com o apoio dos demais pares dessa casa, solicitando aos órgãos competentes que o Ministério Público dê um prazo, estimule um prazo para que as UTIs, os leitos de UTIs possam começar a funcionar no município de Anápolis. Os UTIs leitos foram entregues há 2 meses no hospital de urgência, João Feitosa, e até hoje o povo sofrendo por falta de leitos, os leitos há 2 meses entregues. Do que adiantou o vereador Tele Júnior fazer a inauguração, se não está em funcionamento? Então, estou fazendo uma moção de apelo para que o Ministério Público possa intervir junto ao governo do Estado, que realmente possa dar um prazo, determinar um prazo para que realmente os UTIs, os leitos UTI, possam continuar o funcionamento. Então, conto com a colaboração. Obrigado pela compreensão, vereador, meu nobre amigo. Então, conto com essa casa para que nós realmente possamos acabar com esse problema de vez por tudo no município de Anápolis. Cito como exemplo, semana passada, terça-feira passada, dona Ana, moradora ali do bairro Boa Vista, o Mauro deve conhecer muito, sogra do nosso falecido Zezinho da Polícia Civil, né? Veio a falecer, talvez pudesse ter sido falecido realmente, mas uma semana implorando, questionando, liguei para o secretário de saúde, doutor Lucas, solicitando que pudesse realmente olhar a questão desse leito de UTI, e não conseguiu-se a vaga na UTI aqui em Anápolis. Veio a falecer no sábado para domingo. Quantas outras pessoas terão que passar pelo mesmo caminho enquanto se faz obras? Cadê a prioridade, que é a saúde? Cadê a prioridade, vereador Domingos? Então, precisamos realmente dar prioridade. Quantas reuniões nós fizemos no ano passado, fizemos audiência pública, fizemos requerimentos, projetos, e nada de resolver o problema da UTI aqui em Anápolis. Então, gostaria muito, o vereador Pastor Elias não se encontra no momento, mas tem o vereador Mauro Severiano, que representa o PSDB aqui nessa casa, juntamente com o nosso amigo Américo, vereador Américo, possamos unir forças junto ao governo do estado, que realmente possa começar a funcionar esses leitos de UTI. Não adianta ter inaugurado, porque adiantou, Mauro, ter inaugurado, fazer aquela festa. Se nós não temos leito de UTI funcionando, está em tramitação nessa casa aqui, nas comissões do projeto nosso, para que isso acabe com essa farra de inaugurar obras sem estar em questão de funcionamento, simplesmente com projetos e intenções eleitoreiras. É preciso, senhorita presidente, que nós possamos realmente fazer algo pelo nosso povo. O nosso povo espera de nós. E nós, o que, é que estamos fazendo? Enrolando? Essa casa tem lutado, vereador. O senhor sabe muito bem disso, mas nós não conseguimos decolar, não conseguimos sair do lugar. Estamos no mesmo lugar de um ano e quatro meses atrás, ou mais. E aí? Então, gostaria muito, senhorita presidente, que essa casa pudesse realmente abraçar essa causa e que nós realmente pudéssemos resolver questões dos leitos de UTI aqui no município de Anápolis. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra à senhorita presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham no plenário. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela TV, e a você que acompanha a sessão pela Rádio Manchester. Dizer ao vereador Lélio que não só essa casa, vereador, eu acho que o município e a administração estão sim preocupados com a saúde. Prova maior disso é uma retomada das unidades de saúde que estão sendo feitas. Agora nós sabemos que a demanda é grande, por quê? O município de Anápolis tem em torno de 400 mil habitantes. E só de cartão do SUS nós temos mais de 800, nós temos o dobro. Então, assim, eu acho que a fala do senhor é pertinente, mas que a administração está atenta. E essa casa e os vereadores também estão atentos. Só que a gente não tem aquela varinha mágica de fazer assim o dinheiro aparecer, porque se tivesse, com certeza, o tratamento seria outro, né? Mas, na realidade, a fala minha na tribuna é outro assunto. Mas não poderia deixar aqui de fazer uma defesa em relação ao executivo, em relação ao que o vereador Lélio falou. Dizer que o executivo realmente está muito e muito preocupado em relação a isso.
Uma parte, vereador. Só para não sair do tema. Só para não sair do tema.
Vereador Mauro.
Não, o vereador Lélio me falou até meu nome, me citou, mas sem maldade. Mas eu quero dizer a ele que isso é o sistema do Brasil, não é de Anápolis. É o sistema de saúde que o governo Temer está fazendo neste país. Veja o caso de Goiânia, que é administrado pelo PMDB, o senhor Iris Rezende Machado. Tem uma CPI sobre esse tema também, dos leitos dos hospitais. Então, não é só de Anápolis. Eu acho que nós temos que debater ideias aqui, mas quando é um foco, é só em Anápolis. Temas nacionais é complicado. Eu me lembro, uns 15 anos atrás, No UTI que esteve em Caruaru, morreu 56 pacientes de uma vez só, isso uns 12 anos atrás. Então, a saúde no Brasil, ela não é só municipal, ela é estadual e federal, em todos os 5.600 municípios. Então, é complicadíssimo fazer saúde nesse sistema que está aí. Como a cidade de Anápolis hoje envolve quantos municípios? Campo Limpo, nem hospital tem. Gameleira, nem hospital tem. O hospital deles é ambulância lá que descarrega tudo no nosso leito aqui. E Abadiânia, tem hospital? Se tiver, é uns dois leitos. Então é complicado fazer saúde. Então não podemos culpar os vereadores aqui sobre problema de saúde, que isso é a nível nacional. Então é isso.
Tá, boa parte. Vou dar a parte para mais dois vereadores, só que eu gostaria de ser, se vocês pudessem ser breve, porque meu tema aqui é outro. Primeiro ao Léo e depois ao Luzimar.
Obrigado, novo vereador Domingos Paulo, pela parte, viu? Vou ser bem rápido. Simplesmente cumprimentar a fala do senhor. Eu creio que o executivo realmente tem se esforçado, vereador. Né? Mas a questão, volto a frisar, há dois meses atrás, nós fizemos a inauguração do hospital de urgência, a ampliação. Quando que a ampliação vai começar a funcionar? Nós temos leite disponível lá. Então, a minha bronca
exatamente a questão dos leitos do UTI. Nós temos condições de ter esses leitos aqui. E por que nós não temos? Por que está acontecendo? Está o gargalo. Então, na verdade, quando eu faço essa moção, é que o Ministério Público possa intervir e realmente possa definir uma data para que realmente os leitos do UTI possam começar a funcionar no município de Anápolis. E dizer ao novo vereador Mauro também, concordo, o problema é do Brasil inteiro, concordo que a saúde pública está sucateada. Mas nós temos que cuidar da nossa casa. A casa para lá de Goiânia, quem cuida é eles. Aqui, quem cuida é nós. Muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Uma parte ao vereador Guzmán.
Agradeço o nobre colega Domingos por conceder essa parte. Questão, vereador, tem que ser olhado com mais carinho. A questão igual do Vivian Park. O saúde do Vivian Park está 13 dias completando hoje sem médico. E o pessoal do Vivian Park não pode ser atendido no posto de saúde do bairro Calistópolis. Então, acho que tem que ser mais acessível, ver essa questão de ressonância, muitas pessoas precisando, e a Anápolis, a Santa Casa, não tem concedido esse serviço. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Mas assim, vereador, quando chegar nesse ponto, eu acho que o senhor, que é um vereador que é trabalhador, um vereador atuante, se o senhor for ir na secretaria e conversar com o secretário, às vezes ou o médico está de férias, alguma coisa, mas possa colocar outro. Na realidade, eu gostaria de dizer ao pessoal que eu quero falar um pouco hoje sobre o transporte público anapolino. Eu estou aqui com a ordem de serviço do CMTT de novembro, onde regulamentou as linhas que a Urban opera aqui no município de Anápolis. E essas linhas estão sendo muito alteradas, principalmente os distritos, vereador João Feitosa. E eu tenho aqui ó, o distrito de Joanápolis, aqui, que o senhor vai muito, outros vereadores aqui também, procura muito aquele distrito ali, e as pessoas do distrito estão reclamando com propriedade. Eu estou aqui com o itinerário do CMTT, que foi tirado em 2017, no mês de novembro, quando foi dado aquele aumento para o Urban. E nesse sentido, só para você ter uma ideia, no dia, final de semana, que é o domingo, tinha 4 horários, só tem 2 agora. E eu fiz questão de puxar, hoje, pela manhã, nos horários da Urban. Só tem 2. E o que é mais grave? O pessoal dos distritos, principalmente o distrito de Sozaina, eles tinham lá o horário de ônibus que atendia a população de 11h30 da noite. Saía do terminal aqui 11h10. Agora tirou esse horário de 11h10 do distrito de Sozaina e atende Interlândia. E o que ocorre? E os alunos que faz faculdade? E os alunos que estudam à noite, que saem 10h30, saem 11h? Como que esses alunos vão lá para o distrito de Goiânia, Sozaina, de Interlândia? Como que esses alunos vão? Eu gostaria de, essa fala minha, de falar ao CMTT, se a Urban não quiser fazer esse horário, tudo bem, mas que abra oportunidade para que as vans possam fazer esse horário, então. E o vereador Mauro Severiano entrou com um projeto dessa casa aqui, das vans. Se a Urban não quiser fazer os horários, que a CMTT possa autorizar van começar a rodar no nosso município. Eu vou dar uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, ilustre vereador. É isso mesmo. Vossa Excelência tem, assim, sempre buscado alternativa. Outro dia mesmo, Vossa Excelência foi ao meu gabinete com o fiscal lá da CMTT e ele garantiu que não estava acontecendo isso. Agora eu sei que não está. Pela CMTT não está acontecendo, mas é que a Urban está extrapolando bem essas condições que o senhor trouxe aí, os destinatários, os dias, as horas. Então a Urban está extrapolando isso aí, e nós não podemos ficar parado, calado, como Vossa Excelência está dizendo. Eles estão com falta de respeito, com falta de compreensão em tudo ao usuário do transporte coletivo de Anápolis. Como pode um pessoal que mora em Sozaina ficar sem ir? O que eles vão? Eles vão a pé? sendo que o horário deles, o último era às 11 horas, era isso que eu ia passar. Parabéns, e a gente, estou do vosso lado, para a gente poder resolver essa questão por definitivo, ou coloca transporte alternativo. Devolvo a palavra.
Agora, na realidade, o que eu vou fazer com o presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte nessa casa? Eu vou convocar o CMTT. O CMTT, que é o órgão gestor da Urban. O CMTT vai vir aqui nessa casa, na Comissão de Urbanismo e Transporte, para poder dar uma explicação para nós. Uma explicação e tem mais. Perguntar por que eles não estão multando a Urban nesse sentido. Por que não estão multando? E outra, se a Urban não quiser fazer os horários que é determinado pelo CMTT, que o CMTT possa liberar as vans para poder rodar nesses horários que os ônibus da Urban não rodam, principalmente para o distrito. Olha o tanto que é distante um aluno sair aqui da faculdade, 10h30, 11 horas da noite, que mora em Suzânia. Como é que esse morador vai para a casa dele? Vai pagar um Uber? Vai pagar um táxi? Ele não dá conta de pagar isso. Ele usa o transporte público. Então, a empresa tirou o transporte que roda para lá de 11h10 que sai do terminal urbano aqui. Hoje não tem. Eu tirei hoje pela manhã no horário da Urban. E na ordem de serviço do CMTT, que está aqui, que eu tenho a ordem de serviço, tem lá que a Urban tinha que fazer esse horário. Então, aqui eu quero chamar a atenção é da CMTT, que é o órgão gestor. Precisa de fazer fiscalização e precisa de emitir multa. Tem que multar essa empresa. A empresa não respeita o usuário do transporte público anapolino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Vereador Luzimar, solicita um minuto.
Todas as vezes que eu pronuncio aqui nessa casa de lei, o vereador Domingos fala que eu tenho que procurar ali o secretário. Quando eu trago algum assunto aqui, nobre vereador, é porque sim, foi cobrado, foi reivindicado. Eu não estou aqui falando sem ter as cobranças, não. Eu estou aqui falando que já foi cobrado, já foi pedido. Através, pessoalmente, através de documento, através de mensagem por WhatsApp. Então, eu tenho cobrado. Como foi no Laranjeira, aquele caos que eu falei aquela vez, o senhor falando para nós ir lá junto. Eu já tinha sentado com o secretário. Portanto, a situação agora veio a querer se resolver. Então, eu não trago assunto para essa casa de lei, que primeiro não vai aos responsáveis pelas pastas, não. Entendeu? Primeiro eu levo, sim, ao conhecimento, depois eu trago para essa casa de lei, porque não está tendo resultado. E quando tiver também, a gente fala e agradece. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência do grande expediente, logo em seguida, quero agradecer a presença, cumprimentar o Daniano Marinho, diretor de regulação, que está acompanhado do Deucival Machado, gerente de fiscalização e acompanhamento de contratos, bem como da Vívia Watanabe, coordenadora da programação pactuada e integrada, a PPI. Logo em seguida, já iremos passar a ouvir e conversar com o Marinho, mas agora passo a palavra ao pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, as pessoas que acompanham a sessão desse dia. Que Deus possa nos abençoar tremendamente. Senhor presidente, eu quero começar a nossa fala nessa tribuna lembrando de uma pequena história que eu acredito que todos os senhores conhecem muito bem. A história fala de um grande incêndio numa grande mata e todos os animais, as aves, preocupados com aquele incêndio e queria fazer de tudo para conter aquele incêndio. E uma beija-flor, com seu longo bico, estava voando para lá e para cá, buscando algumas gotas de água e jogando sobre aquele grande incêndio. E foi perguntado para o beija-flor: não vai adiantar nada o que você está fazendo. Algumas gotas de água que você traz no seu bico e jogar sobre esta grande chama? A resposta, João Feitosa, foi: posso não resolver o problema, mas eu estou fazendo a minha parte. Com essa palavra, Mauro José Severiano, Eu venho à tribuna nesta manhã, semelhantemente àquela beija-flor da história. Eu sei que esta casa pode fazer muito pouco pelo tamanho e a grandeza do assunto, vereador Antônio Gomide. Mas eu uso essa tribuna nesta manhã para manifestar a nossa solidariedade à greve dos caminhoneiros. Ontem eu ouvi numa emissora de televisão, num canal de televisão, um motorista lamentando, chorando e disse: eu não sei o que fazer mais, porque eu presto serviço para uma empresa e com este aumento abusivo do combustível, foi avisado que vai dispensar a maioria dos caminhoneiros. Eu tenho uma família que dependo dos fretes que eu faço para a empresa, sou contratado de uma empresa, terceirizado da empresa, e com este preço do combustível abusivo pelo governo federal, a empresa vai parar. Meu caminhão é financiado, minha casa é financiada, eu tenho filhos na escola. Então eu quero, através deste momento, desses 10 minutos, manifestar a nossa indignação com este abuso, ou este ato abusivo do presidente Temer, concedendo, ou ele próprio, né? Claro, ele tem a batuta na mão, ele pode dizer sim ou não, mas colocar limites com o aumento do combustível no nosso país. Nós estamos aqui, é claro, além do diesel, da gasolina e também do etanol, mas principalmente o diesel, que é, né, o combustível que é usado pelos caminhoneiros, que leva e traz, né, as suas mercadorias, abastecendo os armazéns, supermercado, o comércio, enfim. E eu quero... quem pediu a parte?
Eu.
Primeiro, meu colega de partido, né, Lélio Avarenga.
Obrigado.
Boa parte, vereador.
Pastor Vilmar Silvestre, meu líder. Pastor, eu tinha até preparado aqui para poder falar um pouco também a esse respeito, mas o tempo foi pouco, né? Também cumprimentar o senhor, Vossa Excelência, a senhoria pelo pronunciamento, e dizer que também estou de apoio à manifestação dos caminhoneiros. Estava até aqui com um breve relatório aqui do aumento do ano passado. 30% aumento da gasolina, 28% aumento do diesel, 68% aumento do gás de cozinha, 36,4% do gás industrial. Então, como que você vai trabalhar? Tem que repassar, onde dinheiro está escasso, ninguém tem dinheiro, a crise nunca passou, continua do mesmo jeito, e com esses aumentos, um atrás do outro, aumento diário, essa forma que está sendo feita, essa correção dos combustíveis do Brasil é exagerado. Então, estou de apoio com esse manifesto dos caminhoneiros, de apoio à fala de Vossa Senhoria e parabenizá-lo aqui nesta manhã. Muito obrigado, boa palavra.
Obrigado, vereador Lélio Avarenga, pela sua palavra. Lembrando que o combustível, o diesel, claro que é a nossa preocupação maior, ele tem uma importância muito grande na cesta básica. Porque toda a nossa agricultura hoje é mecanizada, ou seja, depende do diesel. E isso vai onerar tudo, todos os produtos que nós consumimos. Vereador Telles Júnior.
Nosso pastor Gilmar Silvestre, só fazendo um complemento à fala do senhor. Hoje, 12 estados já registraram manifestações, inclusive o grande estado de São Paulo. Então está aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Santa Catarina, nosso estado de Goiás, Bahia e Tocantins. Então, para você ver que essa manifestação não é localizada, não é centralizada. É uma manifestação realmente que precisa de todas as forças, também no Parlamento, na Câmara Municipal. A fala do senhor vem completar justamente o espírito que está no Brasil inteiro.
Obrigado pela sua contribuição e contribuiu muito. Concedo a palavra também à nossa querida vereadora Thaís.
Obrigada, pastor Vilmar Silvestre. Igual nós conversávamos anteriormente, a nossa legislação brasileira, ela garante a liberdade de preço no mercado de combustível.
Então, o que acontece é que ontem Goiás foi um dos estados com maior, com protesto maior, foi o estado de Goiás ontem. E essa situação, se ela não for revertida, vai começar a faltar combustível, que dificultará o transporte de mercadorias. Então, a reivindicação dos caminhoneiros é que tem a redução do PIS e CONFINS, que hoje é praticamente quase 50% no preço dos combustíveis. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Na verdade, nós queremos deixar aqui registrado a manifestação desta casa em apoio a este movimento justo, importante, que devemos chamar a atenção da nossa população para que esteja aí de mãos dadas com os caminhoneiros. Caminhoneiros que leve e traz seus produtos. Eu fico imaginando ali nas proximidades da capital de São Paulo, onde a maioria dos produtos que vêm ou que são levados para o Brasil, na sua maioria absoluta, ainda é via terrestre, ou seja, através de caminhoneiros, de caminhão, e quantos produtos, principalmente que saem do Ceasa em São Paulo, principalmente frutas, João Feitosa, para o Brasil todo, para Anápolis, para Goiânia, quantos produtos estão perdendo ali, devido a esta greve? E nós queremos dizer que a culpa é do presidente, sim. Ele tem a batuta na mão e ele precisa priorizar. E dentre os combustíveis, nós precisamos entender e declarar que o diesel precisa ter um tratamento diferenciado quando for proceder um aumento. Eu vou a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. A Câmara Municipal convidou o diretor da regulação, Daniel Marinho, foi uma solicitação do vereador Jackson Charles, para falar sobre como está sendo desenvolvida a questão da regulação, da fila de cirurgias, de consultas, de exames da cidade de Anápolis. Então, eu queria convidar aqui o Daniel Marinho para estar aqui, vir aqui à frente, para que a gente possa, para que ele possa dar explanação a respeito do como está se desenrolando esse serviço, ele que assumiu recentemente o cargo de diretor de regulação. Então, eu convido a estar aqui, Marinho. Convidar para o senhor fazer uma fala inicial, explicando como está a situação e quais as ações estão sendo desenvolvidas. Logo em seguida, se tiver algum questionamento, alguma dúvida por parte dos vereadores, nós iremos repassar ao senhor. Se quiser falar daqui ou da tribuna, o senhor fica à vontade.
Bem, bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês. Felizmente, eu tenho a grata satisfação de ser amigo de praticamente todos vocês aqui, né? Todas nós já mantivemos contatos, alguns mais próximos, como, por exemplo, o vereador Lélio Alvarenga, que é ao quem eu peço benção, né? Que é nosso tio lá da São José Operário, talvez a pessoa que eu tenho mais conhecimento, mais proximidade aqui, e a amizade mais antiga, o tio Lélio. Peço a permissão para chamá-lo assim. A Miltinho, meu ex-goleiro, pendurou a chuteira. Está precisando voltar, porque goleiro nas peladas está em falta, viu, Miltinho? Precisa voltar. Meu amigo Teles Júnior, Pedro Mariano, amigo João Feitosa, amigo Lisier, amigo João da Luz, Valdete, Américo, um grande amigo, talvez o vereador mais inteligente aqui, porque é cruzeirense, Japão, ex-prefeito Antônio Gomide, ao qual eu tenho gratidão eterna, foi o meu primeiro emprego no Sistema Único de Saúde, foi pelas mãos dele, a quem eu tenho eterna gratidão, líder Jackson Charles, amigo Luiz Lacerda, professora Geli, amigo Fernando, Thaís e o companheiro Vilmar Silvestre. Enfim, a todos vocês e na plateia agradecer a presença e o acompanhamento comigo aqui do nosso gerente, o Elcival, e a minha coordenadora de programação pactuada integrada, a Vivian Watanabe. E cumprimentar todos os servidores, amigo Elber Sampaio, que também se faz presente nessa casa. É um prazer estar aqui com todos vocês. Primeiramente, falar de regulação é um tema que eu entendo ser muito importante principalmente nessa casa de leis, porque infelizmente na sociedade em geral, e na saúde não é diferente, a compreensão que as pessoas têm de regulação, ela é muito restrita. E a concepção que a sociedade possui de regulação é de que o processo regulatório se baseia apenas em agendamentos ou fornecimento de leite de UTI e cirurgias. E o processo regulatório, ele é muito mais amplo e muito maior do que simplesmente nós agendarmos ou não uma cirurgia ou uma consulta para um cidadão. O processo regulatório, ele surge antes da Constituição de 88, e como nós sabemos todos aqui, a maioria dos serviços em saúde nesse país, historicamente, foi construído na iniciativa privada. Então, o processo regulatório nasceu na saúde para regular o serviço privado num primeiro momento. Com a Constituição de 88, que transfere para o Estado a responsabilidade e o dever da oferta de saúde, o processo regulatório passa a ter amplas funções e não só regular o mercado privado. Ele passa a ter função de regular a oferta de serviços, a regulação passa a ser aquela que realiza o ordenamento da rede de atenção à saúde, de todas elas. Então, o processo regulatório, ele é muito mais amplo. E isso não surgiu da cabeça de uma ou duas pessoas. Isso são ideias aqui no nosso país que foram idealizadas, que foram estudadas pelos sanitaristas. E existem diversos documentos da ONU e da Organização Mundial de Saúde que aponta para que o processo regulatório, ele preveja todo o ordenamento da rede e não só fornecimento de decisão de quem tem direito ou não a uma cirurgia, de quem tem direito ou não a um leite de UTI. E eu imagino que a gente precisa ampliar e aprofundar nessa discussão com a sociedade, para a sociedade entender isso. Porque eu brinco com os meus colegas de trabalho, na saúde, e aí aqui tem vários, inclusive, que tudo na saúde se diz assim, o problema é que a regulação não funciona. A regulação funciona. Nós temos gargalos no Sistema Único de Saúde, na oferta de serviços de saúde, que prejudicam o processo regulatório. Porque eu só oferto o serviço que existe. Serviço que não existe, que eu não tenho pactuação, que eu não tenho profissional disponível, que eu não tenho prestador para prestar o serviço, não tem como a regulação regular esse tipo de serviço. Então nós temos hoje, vou tratar aqui só como exemplo, um grave problema de atendimento às crianças, que é o profissional cardiopediatra. Eu peço a todos vocês, se alguém tiver amigo cardiopediatra para vir trabalhar em Anápolis, traz para nós lá, que a gente tem total interesse em dialogar e trazer, porque nós precisamos de avaliação de cardiopediatra todos os dias. Todos os dias. Isso não é um problema de regulação. Isso é um problema de mercado, de oferta do profissional, que não existe. E quando o clínico solicita uma avaliação do cardiopediatra para a regulação, e a regulação não fornece esse profissional, a primeira coisa que as pessoas dizem é que a regulação não funciona. A regulação não contrata profissionais. Ela não trabalha na contratação de serviços. Não é a regulação que compra ou não o leite de UTI. Um leito de UTI é contratado através de uma diretoria administrativa, financeira e jurídica, que elabora contratos, que chama edital, realiza edital de chamamento para contratação de profissionais e de empresas, de prestadores de serviço. Depois desses serviços contratualizados, de acordo com o ordenamento de rede que nós possuímos no Sistema Único de Saúde, a regulação realiza então aí essa oferta do serviço, a organização dessa demanda e a organização da rede para definir como, quando e onde o cidadão tem acesso aos serviços de saúde. Eu trouxe para vocês, coincidentemente com a chamada de vocês, eu estou completando hoje, se eu não me engano, 52 dias à frente da diretoria. E eu estava confeccionando, ainda estou, finalizei para vocês uma parte do diagnóstico que nós temos, aquilo que já é definido de diagnóstico, de apontamento de soluções para a regulação, para o planejamento que nós imaginamos para a pasta, está escrito. O que eu não trouxe aqui é porque ainda nós temos levantamentos para realizar e eu não tenho convicção ainda de tomar decisões. Então, eu sou professor de saúde coletiva na Uni Evangélica, no internato de saúde coletiva que tem no seu plano de ensino a gestão baseada em evidências. Então não dá para ser só professor que fala de gestão baseada em evidências. Eu só estou tomando decisões em cima de evidências concretas, porque aí eu tenho convicção que aquela decisão é a melhor possível no momento. Ela pode até ser equivocada. Ela pode até no futuro demonstrar que era uma decisão que ela não solucionou o problema. Mas ela é baseada em dados e informações e em portarias do Ministério da Saúde. Eu não quero fazer gestão com achismo. Então o que tem escrito aqui é concreto. Está nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Qualquer cidadão pode acessar e conferir os dados que eu estou apresentando. Não é conversa de blá 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 ou de balela para empurrar com a barriga ou para jogar desculpa para outros entes da federação, para jogar a desculpa no passado ou no presente, ou em pessoas ou em partidos políticos. O que tem escrito aqui é o que existe hoje e o que nós imaginamos que nós podemos tomar de decisão nesse momento para que o cenário no futuro seja diferente. E nós temos condições de mudar o cenário a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E há decisões que nós não temos governabilidade no âmbito municipal de solucionar algumas situações. E eu vou falar isso aqui daqui a pouco, como por exemplo a questão de leitos de UTI. Eu tenho decisões que eu posso tomar que eu resolvo de imediato, eu tenho decisões que de médio a longo prazo nós podemos implementar com a nossa governabilidade, e nós temos situações que não dependem da Câmara Municipal, que não dependem do prefeito, que não dependem do diretor de regulação. Eu vou fazer esse relato aqui para vocês. Eu quero deixar uma cópia desse relatório com o presidente da mesa diretora, para que ele forneça para todos os demais vereadores. Quero deixar uma cópia também aí agora para Vossa Excelência Lélia Alvarenga, vereador, que é o presidente da Comissão de Saúde. E eu gostaria que Vossas Excelências, se pudesse, por favor, repassar cópias para os demais membros desta casa, para que todos tenham ciência desse nosso diagnóstico, que tem três partes. Na primeira parte, nós realizamos a conceituação e o levantamento dos problemas de regulação no nosso município. E nós temos muitos problemas, tá? Nós reconhecemos, assumimos com muitos desafios, com muitas dificuldades, dificuldades históricas na regulação. Nós temos historicamente no Brasil, em Goiás, em Anápolis, não é diferente, a cultura da regulação paralela, que prejudica muito o processo regulatório. A regulação paralela é aquela que eu furo fila para atender um pedido político, que eu furo fila para atender um mandato de segurança, que eu furo fila porque o cidadão é meu amigo. Então nós temos todas essas dificuldades dentro da regulação que são voltadas para interferências externas. E isso é histórico no Brasil. Esse país foi conformado numa cultura patrimonialista e coronelista, e nós vamos levar ainda muitos anos para mudar essa cultura. E, além, aliado a isso, eu tenho problemas da minha oferta de serviço, que é escassa, e que, com certeza, muitos dos cidadãos que não conseguem acessar os serviços de saúde, eles vão procurar quem? Eles vão procurar os vereadores, eles vão procurar os secretários, vão procurar o prefeito, vão procurar o diretor de regulação, e um paciente com câncer não pode esperar. A gente tem que correr, passar na frente, furar a fila. E um mandato de segurança é um mandato para ser cumprido. Eu preciso furar a fila para passar esse paciente na frente, porque há uma decisão judicial e aí eu preciso cumpri-la. Mas essas situações, elas de certa forma prejudicam muito o processo regulador, e a gente fala disso no nosso diagnóstico. Eu tenho um problema pontual hoje, que a gente tem trabalhado para solucioná-lo, e aí não tem planejamento que dá conta dessa situação. E eu queria deixar para vocês aqui o comunicado do Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde assume que o sistema de regulação online, ele tem passado por problemas, tá? É um comunicado do dia 4 de maio de 2018, eu vou lê-lo. Comunicado. Comunicamos que, em virtude da atualização realizada no sistema de regulação SISREG, além de outros motivos, o sistema vem apresentando comprometimento em sua performance, gerando problemas no processo regulatório em âmbito nacional. Diante desse fato, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, DRAC, e o Departamento de Informática do SUS, DataSUS, estão trabalhando sem medir esforços no sentido de solucionar os problemas identificados na operacionalização do sistema no mais breve espaço de tempo possível. Atenciosamente, equipe técnica, e aí tem uma sigla muito longa aqui. Tá? Então, nós temos passado por esse problema, ele é de âmbito nacional. Tenho recebido ligações de cidades do entorno de Anápolis e até de Minasul nós temos recebido ligações para buscar informações e tentar buscar soluções para essa situação. Nós não temos governabilidade nessa situação com o sistema. Tá? O sistema é uma plataforma nacional, é uma plataforma online, administrada pelo Ministério da Saúde, e eu tenho soluções emergenciais que eu posso tomar para melhorar a qualidade da assistência para o cidadão e do acesso ao serviço. Mas essa é uma situação que, do ponto de vista do sistema operacional, eu não tenho governabilidade hoje para resolvê-lo. Eu tenho um plano B para amenizar e reduzir os danos nesse momento, mas esse é um sistema operacional que nós temos à disposição no Sistema Único de Saúde, gratuito, tá? Administrado pelo Ministério da Saúde, para que eu possa realizar a regulação, inclusive dos leitos de UTI. A situação é tão grave que em alguns momentos nós estamos realizando regulação de leitos de UTI por e-mail e por telefone, porque o sistema está fora do ar. Então, a situação ela é muito crítica e eu sugeriria, inclusive, à Comissão de Saúde que ela se manifestasse junto ao Ministério da Saúde e à Coordenação Estadual do SISREG, fato que nós já temos feito, que também nos ajude a realizar essas cobranças. Infelizmente, a gente tem tido posições do Ministério da Saúde que são genéricas, como esse comunicado que eu repassei para vocês aqui agora, onde genericamente eles dizem que há problemas e que num breve espaço de tempo possível eles irão solucionar essas questões. Nós temos um outro problema na regulação no município de Anápolis, que é a ausência de protocolos, de fluxos de atendimento e de linhas de cuidado. Nós não temos em Anápolis, e isso são estudos da Organização Mundial de Saúde, do CONAS, do CONASEMS, e são propostas do Ministério da Saúde que nós ainda não conseguimos implementar aqui, que é o estabelecimento de linhas de cuidado para determinados segmentos da sociedade, para nós garantirmos o acesso através do princípio da equidade. Então, a gente tem discutido alguns protocolos. Há um protocolo aprovado, que é um protocolo de dispensação de insulina, que não é um protocolo para linha de cuidado. Uma linha de cuidado prevê o atendimento do cidadão desde a atenção básica até a disposição de um leito de UTI para ele. Nós não temos protocolos e fluxos implementados no nosso município. Nós temos vários em andamento nesse momento. E nós precisamos iniciar isso a partir da atenção básica. E aí sim, o processo regulatório inicia com esse ordenamento, e isso é sob coordenação da diretoria de regulação. A distribuição da assistência dos serviços é realizada por parte da diretoria de regulação a partir da contratação de serviços. Então, aquilo que está contratado, a partir do momento que a secretaria realiza chamamento de prestadores de serviços, que os prestadores se manifestam naqueles serviços que nós não temos na nossa rede, e que esses serviços são ofertados à população através dos prestadores, eu coloco esses serviços à disposição. E nós temos problema na disposição desses serviços. Tem diversos prestadores que têm encontrado dificuldade de encontrar profissionais, mesmo com serviços contratados. Por exemplo, o profissional cirurgião urológico para cirurgias de câncer no nosso município, nós temos tido grandes problemas. Nós não temos esse profissional no nosso município. Nós temos profissional que realiza esse procedimento no Araújo Jorge, e nós solicitamos a transferência desse paciente para Goiânia, e a regulação de Goiânia nos nega a realização desse procedimento, porque nós não temos pactuação, porque nós somos obrigados a ofertar esse serviço. Mas os únicos cirurgiões da área em Goiás só atuam em Goiás, no Araújo Jorge. A gente tem buscado solução para esse problema. É uma ausência de profissional que a Santa Casa solicita para nós. Se vocês encontrarem, demandem para nós, que a gente contrata no primeiro momento. Assim como eu citei aqui a situação do cardiopediatra e outras situações. Então, nessas situações, a regulação tem grandes dificuldades de regular o serviço. Na nossa parte 2, eu apresento para vocês um diagnóstico das nossas portas de entrada de urgência e emergência para a região Pirineus. Na região Pirineus, nós atendemos 10 cidades, mas nós somos referências para 77 cidades. Anápolis é referência para leito de UTI para 3 milhões e 100 mil pessoas. Nós não podemos negar oferta de UTI para 3 milhões de pessoas. 3 milhões e 100 mil pessoas, para ser mais exato. Nós temos 49 leitos de UTI administrados pela Prefeitura hoje, financiados pela Prefeitura Municipal de Anápolis. Desses 49 leitos de UTI, 21 são UTI adulto. Então vocês imaginem o que nós passamos na regulação para nós regularmos 21 leitos de UTI adulto para cobertura de 3 milhões e 100 mil pessoas. Mas Marinho, essas cidades pagam para nós ofertarmos esse leito de UTI? Leito de UTI não é da prefeitura. Leito de UTI é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde habilita esses leitos, nos repassam a verba para que nós realizemos o pagamento e façamos a regulação desses pacientes. Então, eu não escolho para quem eu posso, para quem eu não posso atender essa população habilitada por abrangência. Então, por abrangência, a Anápolis atende hoje 3 milhões e 100 mil pessoas para 21 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI pediátrico e 10 leitos de UTI neonatal. Eu tenho condição hoje, que nós temos governabilidade, que a Prefeitura Municipal de Anápolis tem condições de ampliar por iniciativa própria, eu tenho condição de ampliar mais 10 leitos de UTI adulto, nós estamos em conversações para isso, isso vai acontecer em breve, eu tendo a confirmação e tendo a notícia oficial, nós iremos notificá-los disso, eu tenho condição de ampliar mais 5 leitos pediátricos e mais 5 leitos de UTI neonatal. Ou seja, eu me comprometo com vocês, eu não sei quanto tempo eu estou de passagem, quanto tempo nós vamos ficar nessa diretoria. E tem aquele ditado na administração e na gestão que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Eu não sei se eu vou estar ainda diretor no momento que nós conseguimos implantar esses leitos, que não vai demorar. Né? Tudo nessa vida é passageiro. E eu, como diretor, provavelmente é passageiro também. Mas esses 20 leitos de UTI, nós iremos implantar, e se possível ainda esse ano, nós teremos o funcionamento desses 20 leitos. Isso a Prefeitura tem condição de, elaborando o projeto, apresentando para o Ministério da Saúde, para o Governo Estadual, de implementar esses 20 leitos de UTI ainda esse ano. Então eu quero apresentar para vocês, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, e dizer que eu me comprometi de que nós ampliaríamos esses 20 leitos. E esses 20 leitos nós iremos ampliá-los. Esses 20 leitos resolvem o problema dos leitos de UTI em Anápolis, Marinho? Não. Ele não resolve nem de perto. Nós temos um estudo que foi realizado pelo curso de medicina da Uni Evangélica em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que faz o levantamento das quantidades de leitos de UTI e das necessidades a partir da nossa população de cobertura e do que é estabelecido nos parâmetros de cobertura de leitos hospitalares pelo Ministério da Saúde. Então nós temos... Em Anápolis, 49 leitos de UTI existentes e pelos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, nós deveríamos ter 130 leitos. Estou me comprometendo a ampliar 20 leitos, que é isso que nós temos hoje, governabilidade para ampliá-los. Tá? Mas nós precisamos, para ter cobertura, nós necessitaríamos de 130 leitos de UTI. O nosso déficit de leitos de UTI é de 81 leitos de UTI em Anápolis. No estudo, nós apresentamos também... os nossos déficits de leitos de enfermarias, os leitos hospitalares, cirúrgicos, clínicos, pediátricos, obstétricos, hospital dia, que é o hospital idoso, e os leitos psiquiátricos. Nós temos um total de 570 leitos em déficit em Anápolis. Para cobertura da nossa população de leitos hospitalares, nós temos 570 leitos a menos do que a necessidade que é estabelecida pela portaria 1613 do Ministério da Saúde. As nossas portas de entrada de urgência e emergência na Regional Pirineus são 29, e das 29, 20 são no município de Anápolis. Nós estamos propondo para a Comissão Intergestora Bipartite que todos os municípios, os 10 municípios da Regional, no caso os outros 9, todos eles possuam uma sala de estabilização com leitos de observação e de estabilização desse paciente, para que esse paciente não venha diretamente para o nosso município, nem para a UPA e nem para um leito de UTI ou um leito de hospital. Se nós tivermos sala de estabilização em todos os municípios da nossa regional, como porta de entrada, para que esse paciente seja estabilizado lá e que ele aguarde lá no seu município uma vaga de leito de UTI, uma vaga em um hospital, nós vamos diminuir muito o fluxo de atendimento na nossa UPA hoje. A nossa UPA hoje... ela atende acima da sua capacidade de 100%. Então, aqui nesse diagnóstico, nós apresentamos todas essas soluções para esses problemas que nós já levantamos e aquelas soluções são de médio prazo, de curto prazo e de longo prazo. Para finalizar, no nosso relatório, eu apresento para vocês todos os atendimentos de 2017 do ponto de vista clínico quais foram os tipos de atendimentos nos nossos leitos de UTI. Então, é um material farto. Vocês vão ter condições, através da Comissão de Saúde, de discutir muito e de perceber que os nossos problemas são muito menores do que o simples agendamento de consultas e exames. Esses são problemas graves, que nós temos governabilidade aqui de buscar soluções e de amenizar os danos. O CISREG, uma hora ou outra, ele vai voltar a funcionar plenamente. Nós precisamos, nesse momento, apagar esse fogo. Mas nós temos muitas questões para discutir com vocês, sobretudo essa situação da ampliação de leitos de UTI e de leitos de enfermaria, em que, em muitas situações, nós não temos governabilidade e que nós precisamos buscar soluções para esses casos, junto ao Ministério da Saúde, junto ao governo estadual, porque sozinhos vocês podem ter certeza que a regulação não vai dar conta de solucionar todos esses problemas. A gente fica à disposição e peço aos vereadores aos quais eu repassei esse relatório que repassem aos demais para que a gente possa fazer um debate produtivo e que ele possa apontar soluções mais do que apresentar críticas, porque o que nós precisamos é apontar soluções dos problemas que nós encontramos em Anápolis na nossa saúde pública.
Obrigado, Marinho, pela explanação. Nós temos que, na verdade, o horário do grande expediente está quase expirando já. Eu queria pedir que tem alguns vereadores solicitaram aqui fazer perguntas aqui para o Daniel Marinho, que fosse de uma forma bem objetiva. Vamos que realmente fazer perguntas, deixar alguma dúvida, algum questionamento de forma bem objetiva, para que a gente possa ser produtivo aqui na sessão, já que hoje tem uma pauta, tem vários projetos que estão na pauta, temos que buscar dar uma celeridade nessa questão. Então vamos combinar aqui, só uma pergunta, um minuto talvez, só fazer uma perguntinha de forma bem objetiva. O Maurão pediu, você vai anotando, por favor, Marinho, no final você responde. Está escrito aqui já, Maurão, Luiz Lacerda, Geli, Teles, Lisier, Ivão da Luz, Valdete, Gomide, todo mundo quer, né? Japão, Pedro Maria, então vamos passando aqui. Vereador Mauro, por favor, pode iniciar.
Antes de dar as boas-vindas para o Marinho, eu quero só três rápidos que me chegaram aqui na hora que eu estava falando. A dona Márcia, lá do Jardim Guanabara, a Cleonice, do Granville, e o senhor Antônio Gomes, do Residencial América. Parabenizando as falas do Marinho. Parabenizando que ele daria um bom secretário de saúde no nosso município, que você é do ramo. Assim é disso. Não foi eu. Está aqui no zap.
Estamos bem representados pelo doutor Lucas.
Eu não estou puxando saco de ninguém. E parabenizar você, é como ele disse aqui. Ó. Ele falou que se o Léo Lavarenga tem a receita, por que que não vai a Brasília, que ele debateu comigo aqui, que para falar e gritar nessa casa aqui, fazer o dever de casa, tem 26 anos que eu falo isso aqui. Não adianta. O negócio é lá, não é aqui. Que os governos do município, todos os governos que eu passei aqui, injetaram aquela percentagem na saúde. O sistema não é aquilo, o sistema é lá, é clônico. Tem que vir de lá para cá, não daqui para lá. Isso é no Brasil todo, nos 5.600 municípios. Aí, parabenizar, e tem mais coisa para falar, mas como o meu tempo está escasso, parabenizar você, Marinho, você fez faculdade comigo, eu fiz um curso, você fez outro, parabenizar você pela sua garra. Aquela entrevista que você deu para o Lucivan, na Rádio Manchester, no último sábado, parabéns mesmo, que você é uma pessoa que gosta daquilo que faz, e quando você falou na pontuação, nós não temos médico aqui, no quanto eu estava na ativa, uma cidade de 400 mil habitantes, estou concluindo, senhor presidente, calma. Não é assim também não. Vamos trabalhar. O que o tempo estoura? Eu, quando trabalhava, estava na ativa, 400 mil habitantes, só tinha um neuropediatra. Não sei se ele está na ativa. Tinha que buscar em Goiânia. A prefeitura que iria contratar, mas não tinha como. E chamava-se Antônio Bernardino, que era dono da água cristalina. Nós precisamos de médicos e não tem disponibilidade. É só isso. E parabéns para você, Maria. Você é um bom gestor. E eu acho que você está no caminho certo e faz aquilo que você gosta.
Obrigado, Maurão. Vamos seguir aqui a sequência das mesas aqui. Fica mais fácil do que... Vereador Pedro Mariano, um minuto, por favor. Fica mais fácil do que... Mais objetivo do que...
Parabéns, Marinho, por ter vindo aqui. Explicação. Você me colocou o TI aí. Que a Anápolis tem a demanda de atender 3 milhões e 100 mil pessoas. A população de Goiás, no IBGE de 2017, a 15 de agosto de 2017, nós atingia 6 milhões e 778 mil 6.778.000 pessoas, 772. Então a metade está em Anápolis. Como fica a capital e as outras cidades? Porque tem Aparecida, que é a segunda maior cidade, Rio Verde é a quarta maior. Então a demanda é muito grande, como ele colocou, a gente fica preocupado, Marinho. E outra coisa, Marinho, que colocar também é esse problema do sistema aí, que não está tendo, não está marcando um exame por causa desse sistema. Esse sistema vem há uns 2 meses se prolongando e não desenrola. Eu acho que tem que contratar uma equipe capaz de resolver esse problema do sistema. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Com a palavra, Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Damiano Marinho, você sabe o respeito e consideração que eu tenho por você. Vou poupar os elogios aqui, porque já foram feitos. Senhor presidente, Damiano Marinho, é muito fácil entender o que está acontecendo no país, em todo o país, e aqui em Anápolis não é diferente. O que nós estamos vivendo, é claro que em um minuto não dá para a gente debater esse assunto, então eu vou falar aqui da minha indignação. O que nós estamos vivendo é reflexo da crueldade desse governo golpista que se instalou no Brasil para arrebentar com as pessoas mais pobres. Qual que é a mentalidade desse governo em relação a plano de a saúde, por exemplo? Quem der conta de pagar um plano de saúde, pagar uma consulta particular, que pague. Quem não der conta, que se lasque. Infelizmente, essa é a mentalidade que foi implantada no país hoje. E aqui em Anápolis, nós não estamos falando, Damiano Marinho, não estamos cobrando aqui mais, que antigamente a gente cobrava aqui, era ressonância magnética, cirurgia de alta complexidade, tomografia. Hoje a população está reclamando que não consegue sequer fazer um exame de fezes e urina. E nós temos relatos aqui da população aqui que é de dar dó. Então nós estamos aqui hoje reclamando a que ponto que nós chegamos. Reclamar de uma situação que sequer um exame de fezes e urina, um hemograma, a pessoa não consegue fazer mais. Então eu quero só desabafar, senhor presidente, porque realmente em um minuto não dá para debater esse assunto.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Estou seguindo as mesas, Débora. Todo mundo quer falar, mas...
Quero parabenizar o amigo Damiano Marinho, qual, quando recebi a notícia que ele foi indicado para essa pasta, fiquei muito feliz, porque a gente foi companheiro, 2016, na última eleição, o PMN estava coligado com o partido qual ele era o presidente, e um pouco conheço, vi a competência do nosso amigo e fiquei feliz. Quero mais parabenizar ele por ter trazido aqui essa explicação, esclarecendo para a cidade de Anápolis alguns assuntos, né? Então, só deixar os parabéns aí ao nobre amigo Marinho aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Luzimar. Com a palavra, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Marinho, pelo que eu conheço você, porque eu já, há muito tempo, eu conheço você, e eu só quero, assim, te parabenizar e pedir a Deus para que você possa fazer uma boa gestão. Pelo profissional que você é, conhecedor que você é, que Deus abençoe você, que nossa mãezinha passa na frente de todos os obstáculos, porque a saúde realmente precisa de pessoa, de gestão, de pessoas competentes, e você é competente para isso. Deus abençoe. Deu a palavra, presidente.
Obrigado, João Feitosa. Com a palavra, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Marinho, eu gostaria que pudesse fazer realmente isso que você já explanou aqui na casa. Eu acho que a finalidade de nós, vereador, a finalidade da administração pública é da agilidade realmente atender as pessoas com qualidade. Isso aí, você vindo aqui nessa casa, demonstrou que está trabalhando, está lutando junto com o executivo para que possa realmente ampliar a forma de atender a população anapolina. E a população anapolina espera isso mesmo de nós, gestor. Então, a minha fala é em relação a isso, que você possa, o mais rápido possível, conseguir mais leito e conseguir desburocratizar as formas de fazer os exames aí. Nós tínhamos um modelo, tinha aí, que era um modelo que tinha agilidade. E depois, com algumas mudanças, está tendo algum entrave, que você realmente possa dar dinâmica nesse aí para que nós possamos realmente atender, principalmente pessoas da ponta que não têm condições financeiras de fazer os exames e que a administração possa, o mais rápido possível, através da sua pessoa, organizar isso aí. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabenizar Damiano Marinho pelo seu trabalho, parabenizar a doutora Vivian Altanabe também. Damiane, essa semana, principalmente, que passou, eu estive em vários postos, um dos motivos que o vereador já chamou a vossa excelência para poder estar participando aqui conosco, onde a reclamação é a mesma. Eu tenho visitado basicamente todos os dias, todos os lugares onde você vai, o sistema está fora do ar. Estive com a senhora, muito me chateou, a senhora com 83 anos, ela foi pela quinta vez marcar uma consulta e não conseguia marcar. Então, a gente sabe, o senhor acabou de explanar a respeito do SISREG, que realmente está com esse problema já há algum tempo. De repente, a gente poderia, uma sugestão que eu faço para o senhor, sugerir, quem sou eu para indicar alguma coisa, mas sugerir, de repente pudesse voltar ao que era, até solucionar o problema do SISREG. De repente pudéssemos colocar uma forma, segundo um plano B, para atender as demandas. O vereador Luiz Lacerda foi muito feliz. Hoje, a gente não vai falar nem questão de exame de alta complexidade, não. Exames simples de fezes e urina não conseguimos marcar. Não conseguimos marcar uma consulta, um retorno, não conseguimos marcar nada. Está tudo travado, Damiane. Então, infelizmente, sabemos que o sistema que o senhor acabou de pronunciar está com problema. Então, que a gente possa lançar um plano B, fazer um plano B, mas de imediato, para poder atender a população que tanto sofre, morrendo aí, falta de UTI, falta de medicamento e falta de tudo. Então, a minha sugestão fica aí, e parabenizo o senhor mais uma vez pelo seu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Lizeves Borges.
Obrigado, senhor presidente. Com o Marinho, eu tive uma preocupação quando passei pela prefeitura e tive que assinar o seu afastamento, Marinho. Fiquei preocupado naquele momento, perdeu uma mão de obra tão qualificada, mas fico satisfeito de vê-lo retornando. E complementando aqui a palavra do vereador Pedro Mariano, me traz curiosidade, eu gostaria que o senhor pudesse responder, porque a nossa população passa pouco de 6 milhões, nós atendemos mais de 3 milhões, ou seja, metade da população do estado. Eu acho um tanto quanto estranho isso aí, porque nós temos Goiânia, temos Aparecida, temos UTIs esparramadas aí pelo estado, então eu gostaria de saber a projeção disso aí. A outra coisa é complementando aqui o que o Lacerda falou, o vereador Lacerda. Nós estivemos na secretaria naquele dia que encontramos lá, estive com o secretário. E isso aí, pelo menos com a expectativa com relação ao secretário, relativamente satisfeito. Teci um elogio à expectativa que eu tinha com ele e recebi duras críticas também com relação a isso. Porque realmente todos diziam que a nossa saúde, a saúde do município, está um caos, de uma maneira geral. Né? Isso tudo que o Lélio falou, o vereador Lacerda, enfim. Eu acho que a maioria dos vereadores, até os que fazem parte aí mais fortemente da base do prefeito, vão falar alguma coisa parecida. Então, é uma situação que nos preocupa, não é diretamente a sua pasta, mas é bom aqui estar salientando a preocupação do município como um todo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Desi. Com a palavra, vereador Télio Júnior.
Presidente, quero cumprimentar o nosso amigo Marinho, pessoa muito competente, faz parte dessa gestão. Com certeza o secretário Lucas está ladeado por pessoa que entende do assunto e conheço o seu perfil, o seu currículo e com certeza dou os parabéns por aceitar esse desafio. Na verdade é um desafio, mas o que fica a pergunta é o que já foi muito questionado, quero reafirmar. A situação, conversei com o secretário Lucas semana passada, da criação de um plano B na questão dessa situação do SISREG. Então, só enfatizo essa preocupação e também a situação que é a realidade, marcar consulta ou marcar exame. Né? Então, com certeza, é o plano B que tem que ser criado, porque o A não funciona. O Lacerda falou muito bem, Michel Temer é um governo que com certeza está a favor dos planos de saúde e isso aí vem para todas as cadeias estaduais e chegou nas municipais. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles. Queria só solicitar, não sei se tem um palio, placa final 0877, está atrapalhando o estacionamento ali. Se for de alguém que esteja aqui no plenário, por favor, peça retirada. Palio, placa final 0877. Na sequência, passa a palavra para o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o nosso amigo Daliane Marinho, dizer que no próximo confronto entre o Flamengo e o Flamengo vai levar melhor. Seja bem-vindo a essa casa, viu? Nós, inicialmente, nós éramos muito críticos críticos com relação à saúde. Mas aí quando você vai conhecendo esses números, né, e cada vez que avança, a gente vê que os números são mais extraordinários ainda, né? E a gente sabe que o orçamento é escasso, a demanda é infinita, a gente já tem visto falar, tem visto outras pessoas falarem isso aí. Mas uma observação que eu faço é com relação, por exemplo, às consultas. Nós já encaminhamos para a Secretaria de Saúde um requerimento sugerindo, é claro, indicando uma forma, um novo formato, uma estratégia dessas consultas. De tirar essas pessoas das madrugadas para marcar as consultas. A gente já fez, nós já fizemos esse encaminhamento. Eu acho que é possível, Daniane, trabalhar uma estratégia de tirar essas pessoas dessa situação de perigo nos postos de saúde, entendeu? E uma coisa que me deixa assim, intrigado é que, por exemplo, a saúde também ela obedece o princípio da publicidade, né, que é o artigo 37 da Constituição. E a gente vê que, por exemplo, a saúde ela é um pouquinho fechada. Ela não tem uma transparência exata. Por exemplo, uma coisa que deixaria todos confortáveis seria, por exemplo, você disponibilizar essa fila de regulação. Por exemplo, uma pessoa está aguardando a UTI e qual que é a posição dela nessa fila? As pessoas não têm noção, entendeu? Qual que é a posição dela para fazer uma consulta? Então, acho que essa transparência, ela tranquiliza e ameniza as reclamações da saúde, que são grandes. E eu desejo para você sorte, Deus possa abençoar esse trabalho. Eu tenho certeza que essa pasta é pesada. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Com a palavra, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu também queria parabenizar o Marim. E, ao mesmo tempo, Maurinho, tipo uma colocação que eu queria para você. Tipo, uma certa agilidade, uma certa prioridade na questão dos leitos de UTI. Porque, eu não sei se pode ser até minha ignorância, o que eu esteja vivendo nesse momento, eu acharia mais viável mais leitos de UTI do que o próprio quarto, devido à consequência do problema. Eu mesmo estou com um colega meu na UTI do UPA, tem mais de 4 dias aguardando a transferência para uma UTI. E onde o estado dele é grave, gravíssimo. Onde afeta quem? Afeta o paciente, os familiares do paciente, tá entendendo? Os amigos do paciente, todo que é uma envoltura só. Então ninguém convive com as questões dessa de bom grado. O leito normal, tudo bem, tem aquelas consequências, tem tudo. Mas eu acho que a prioridade, a UTI, que é um tratamento mais, como se diz, ostensivo, então eu acho que deveria pedir mais agilidade, dá uma certa preferência na questões da construção desses leitos de UTI. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Valdete. Com a palavra, vereador Américo.
Ele está cumprimentando aí o Marinho, né, nosso regulador, diretor da regulação. E assim, acho que a gente vê a deficiência vindo lá do governo federal, vê a deficiência vindo do governo estadual, mas a gente tem que buscar alternativa nossa, alternativa aqui para resolver o problema da nossa casa, do nosso município. E eu vejo assim, ô Marinho, eu vejo com positividade a sua chegada aí para a diretoria de regulação, porque já foi falado aqui pelo vereador Maurão a sua competência, o seu conhecimento, e ninguém tem dúvida disso, a gente conhece a sua competência, o seu conhecimento, e o seu comprometimento aí em estar assumindo essa responsabilidade da regulação. Então, assim, ó, eu não tenho dúvida que você vai ter o respaldo aí, tanto do administrativo, do nosso prefeito, vai ter o respaldo aí, e já tem esse respaldo também do secretário de saúde, com aquela equipe ali, que a gente sabe que você está fazendo mudanças ali, e tem certeza que isso é para melhor. Então, assim, ó, com tudo isso aí, o que a gente espera é que realmente você encontre alternativas aí, você mostrou aí a dificuldade, as deficiências aí, tanto da demanda quanto da oferta, né? E a gente sabe que você tem conhecimento para buscar alternativa e resolver. Então, o que a gente espera é isso, o que a comunidade espera é isso, é um melhor atendimento, igual vários aqui já colocou, quando a dificuldade, não só da alta complexidade, das UTI,
mas também no agendamento aí das consultas, dos exames, né, por mais simples que seja, qual hoje. Me parece que nós não estamos tendo o eletrocardiograma, entendeu? Tem dificuldade no eletrocardiograma. Então, assim, a gente não está aqui... A crítica, às vezes, ela é construtiva. Não é que a gente está, às vezes, aqui falando mal. Eu estou, primeiro, defendendo e fazendo reconhecimento, tanto do administrativo quanto de você na diretoria de regulação, o secretário. A gente sabe da dificuldade que encontra, mas que precisa de buscar alternativa. E eu tenho certeza que você, com seu conhecimento e competência, você vai estar achando aí esse caminho. Gostaria também, assim, de deixar o meu abraço aqui para a Tel. A Tel, funcionário da Secretaria de Saúde, ó, só quero fazer o reconhecimento no esforço e dedicação da Tel nesse momento difícil que está vivendo aí a nossa saúde. E a Tel, ela desenvolve um trabalho fantástico ali, que não mede esforços para buscar, às vezes até no individual, para estar buscando um atendimento ao paciente. Deixa aí o meu abraço a todos.
Obrigado, América. Com a palavra, do Japão.
Um minuto é muito pouco para me falar. Ô, Marinho, eu quero aqui agradecer você. Você esclareceu tudo. Que eu, o vereador mais procurado na saúde, eu acho que é eu. Eu não quero falar para ninguém. Eu acho quem está sofrendo essa... Mas você me esclareceu, já entendi muito bem. Aí eu vim fazer uma cobrancinha aqui do Hospital Municipal, que tem dois aparelhos, o de triplicia e o tomografia. Já mais de 2 anos estão estragados. Eu aproveitei para fazer essa cobrança. Você já esclareceu tudo. Obrigado.
Obrigado, Japão. Vereador Jacques, desculpa, Mídia. Não sei, dá para pegar na sequência.
Eu prefiro escutar mais, presidente, e deixar que o secretário faça as colocações.
Obrigado, vereador Jackson. Vereador Gomide.
Eu vou querer o minuto do Jackson, então, presidente. Primeiro, parabenizar o Marinho, né, por estar vindo dessa casa, no sentido de estar buscando esclarecimento na área de saúde. Nós apostamos, Marinho, na área de saúde, no sistema único de saúde. Então, é importante que a gente tenha esse embasamento. Mas tem uma máxima no serviço público de que, quando o prestador recebe em dia, o sistema funciona melhor. Parece que essa máxima ela ainda está em vigor. Nós temos aí vários problemas, né, principalmente dentro da Secretaria de Saúde. Eu me lembro a secretária Luzia fazendo cortes no sentido da prestação de serviço, dos convênios, daqueles que estavam fazendo essa prestação de serviço. E o que nós temos a grande reclamação, às vezes as pessoas confundem um pouco essa questão da regulação, é verdadeiramente as filas. Por exemplo, a questão aí que nós temos dos exames, né, de tomografia, os exames de imagem, as questões da cirurgia urológica, as questões da cardiologia infantil que o senhor citou por aqui. Então, quer dizer, essa situação de filas muito grandes, elas realmente faz um impacto muito forte no sistema. E é essa que é a grande, esse é o grande gargalo. E aí, às vezes, mistura a regulação com a questão do protocolo que o senhor disse. Mas a pergunta que eu queria deixar para o senhor, o senhor falou que tem que elaborar o fluxograma, que o protocolo de acesso, né, na primeira parte o senhor falou do relatório que o senhor apresenta. Mas a pergunta é a seguinte: a responsabilidade da criação do protocolo não é do próprio secretário? Né? Então, é essa que fica aí a indagação para que a gente dê um passo adiante dessa fila enorme que nós estamos tendo aí em relação, principalmente, às demandas em relação às cirurgias e os exames de imagem.
Obrigado, Gomide. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Vou aqui também dispensar os elogios, Marinho, que eu já os fiz pessoalmente. E o Antônio, ele me contemplou grandemente nas minhas falas, sobretudo com relação ao protocolo. Nós temos uma associação que é a Anápolis, a VAPEC, Associação de Voluntários de Apoio às Pessoas com Câncer, e nós temos realizado fóruns permanentes, e agradeço até a participação do Marinho, do secretário, no nosso último fórum, e nós colocamos ali já em relação a esse protocolo. Se tem que se fazer um protocolo, por que que ainda não foi efetivado esse protocolo e até foi disponibilizado aqui auxílio de algumas pessoas? Também com relação aos exames, sobretudo as pessoas com câncer. Nós temos aqui uma lei que nós aprovamos agora, de autoria da vereadora Eline, que dá o prazo máximo de 10 dias, quando já está aí, né, com a previsão, com o diagnóstico de câncer. E nós ainda temos uma morosidade muito grande, Marinho, em relação a esses exames, sobretudo aqueles exames que precisa de anestesia e alguns que não são feitos aqui em Anápolis. Com relação a esses prestadores de serviço que não executam a tempo esse serviço, o que que a secretaria está fazendo com esses prestadores de serviço? Qual que é a ação da secretaria nesse sentido? E também perguntar à Vossa Senhoria se já foi resolvido com relação ao problema da oncologia pediátrica, os pedidos de exames que são feitos pelo Araújo Jorge e que não estavam sendo aceitos aqui para a regulação desses exames. Meu tempo acabou, infelizmente, mas é só pedir que o atendimento, sobretudo as pessoas com câncer, que seja em tempo para que haja o diagnóstico e o início do tratamento o mais rápido possível. Muito obrigada.
Obrigado, Geli. Com a palavra, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, Marinho, eu já fui contemplado com as colocações, os questionamentos dos vereadores. Eu apenas quero te parabenizar pelo trabalho que você está desempenhando. Nós sabemos que a saúde é problema há muito tempo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Vilmar Silvestre. Com a palavra, o Danilo Marinho.
Tentar ser o mais breve possível, agradecer as palavras do Maurão e de todos que me parabenizaram, Lutimar, João Feitosa, Marcos Pérez, Zie, Teles Júnior, aqueles que Japão, falaram mais sobre só questões para me parabenizar. Eu agradeço a confiança. A gente não chegou aqui de paraquedas, eu tenho estudado muito para isso, né, tenho especialização na área de regulação, que agora é hora de colocar em prática aquilo que a gente sempre questionou através do Conselho de Saúde. E só lembrando que eu não tinha nenhum impedimento para continuar presidente do Conselho, mas por opção pessoal e por princípios eu renunciei à presidência do Conselho para estar aqui nesse momento. Eu sou profissional da saúde, então todas as vezes que eu for convocado, seja qual for o governo, para contribuir, a gente vai estar à disposição, desde que seja dentro dos princípios da legalidade e de defesa do Sistema Único de Saúde, que é esse sistema que eu defendo, Luiz Lacerda. E que, assim como algumas falas aqui, infelizmente o governo federal tem trabalhado muito para desmontar esse sistema e a gente vai resistir até quando a gente der conta. E espero que a gente saia vencedor. Sobre os questionamentos, primeiro o Pedro Mariano fala da população de abrangência, não só ele, mas o Lisier. Quem define a habilitação por abrangência é o Ministério da Saúde. Então, Anápolis é cidade polo, todos os nossos leitos de UTI, eles são habilitados por abrangência. Então, nós temos a obrigação de ofertar leitos de UTI diretamente para Anápolis, os 10 municípios da Regional Pirineus e os 69 municípios da macro-região Centro-Norte. Essa é a nossa obrigação de imediato. Todos esses municípios, quando necessita de UTI, insere solicitação de leito de UTI para o complexo regulador de Anápolis, tá? Então, isso está pactuado, o Ministério da Saúde habilitou desta forma. Toda essa população, que é mais ou menos 1 milhão e 100 mil habitantes, nós temos a obrigação direta. Qualquer leito de UTI de Anápolis, obrigatoriamente, o primeiro atendimento de UTI desse 1 milhão e 100 mil é para esta população, 1 milhão e 100 mil habitantes. Quando a população de mais duas regiões, macro-regiões do estado, que é a Norte e a Nordeste. Se lá naquelas regiões eles não conseguirem em nenhum outro local leitos de UTI, Anápolis é referência para eles. O complexo regulador estadual, tendo a vaga aqui em Anápolis, transfere esse paciente para Anápolis. Isso é chamado habilitação por abrangência. Nós não temos escolha nisso. O leito é do Ministério da Saúde, ele habilita e ele define qual é a população de cobertura. Por isso que a nossa população é de mais de 3 milhões de habitantes por abrangência e diretamente nós temos que fornecer leitos de UTI para 1 milhão e 100 mil habitantes. Diretamente para 1 milhão e 100 mil e mais 2 milhões indiretamente através da população de abrangência. Nessas duas macro-regiões não existe nenhum leito UTI habilitado lá. Então, esses 3 milhões têm uma cobertura de 49 leitos de UTI, somados mais os 18 leitos do hospital de urgências. Esses são os leitos disponíveis para esses 3 milhões e 100 mil habitantes. Os 18 do hospital de urgências, mais os 49 que são financiados diretamente com recursos da Prefeitura Municipal de Anápolis. O Luiz Lacerda fala da crueldade do governo federal, da qual eu também entendo que o ministro que saiu, ele era um lobista de planos de saúde. Então, nós estamos sofrendo muitas consequências e eu agradeço por essa compreensão de vocês e espero que na hora de tacar pedrada em mim, reconheçam isso também, que eu estou sofrendo as consequências disso. Eu diretamente é quem sofre as consequências daquelas pessoas que querem destruir esse sistema. Então, eu assumi esse cargo com essa convicção. Se eu não fizer, quem vai assumir são os lobistas de planos de saúde. Nós temos aqui a pergunta do Luiz, e que ele fala dos exames laboratoriais. Então, nós estamos colocando tudo no CISREG, por mais que ele está passando por problema, é porque nós precisamos controlar. Essa cidade, ela não controla procedimento. Uma coisa óbvia da gestão pública, que é ofertar serviço com eficiência, com economicidade, com razoabilidade, de forma racional, nós não tínhamos nenhum tipo de controle. Quando os vereadores colocam aqui, que o Dominguinhos, inclusive, citou o velho modo de nós liberarmos procedimentos, que era o carimbo. Quando se realizava a liberação de procedimentos aqui, Dominguinhos, por carimbo, a coisa andava mais. Mas os endividamentos que nós temos ao longo da história em saúde é porque nós não tínhamos controle nenhum. Nós chegamos um mês em Anápolis a nós gastarmos R$560 mil com exames laboratoriais. R$560 mil. Não existe nenhum índice epidemiológico no nosso município que justifique um gasto com R$506 mil de exames laboratoriais. Isso é porque não há controle. O único software que nós temos hoje à disposição, gratuito, para realizar a oferta desse serviço com controle, para realizar planejamento e programação, é o CISREG. Infelizmente, ele passa por problemas. Para comprar um software, e eu já coloquei isso para o prefeito, já coloquei isso ao secretário, e aqui o Gomide foi prefeito, sabe disso, o Lisier passou por lá algum tempo, sabe disso, todos aqui que já tiveram na gestão pública sabem do período que se leva para realizar uma licitação, e um software desse leva, no mínimo, 6 meses para adquirir com licitação, mais 6 para implantação do sistema no município e mais 6 para capacitar os profissionais. Praticamente 2 anos para nós resolvermos o problema tendo um sistema próprio. Essa é uma demanda de longo prazo. Nesse momento, eu não abro mão de colocar todos os procedimentos dentro do CISREG, porque essa transparência que vocês estão solicitando, eu só consigo dar se eu tiver tudo no sistema. Se eu tiver tudo no sistema online, que não tem como apagar nada. Então, os leitos de UTI, eu não consigo dar publicidade para eles hoje de qual é a fila. Eu não consigo fazer isso porque o sistema não me dá essa condição. Eu não tenho essa ferramenta dentro do CISREG para dar essa publicidade. Mas qualquer cidadão, se vocês quiserem ter acesso à IH dele, eu consigo puxar através do sistema. E consigo mostrar todos os leitos de UTI nosso, qual foi o perfil do atendimento, como eu deixei aqui no relatório para vocês. O sistema próprio é o melhor caminho, mas ele vai levar tempo. Nesse momento, para nós termos uma posição emergencial que resolva o problema do agendamento, para não precisar realizar agendamento sem controle, é a formação da equipe de 60 profissionais exclusivamente para realizar a agenda. Essa é uma demanda antiga das equipes de saúde da família, porque o profissional enfermeiro e o profissional técnico da saúde hoje é quem realiza esse agendamento e eles precisam realizar assistência à saúde. Eles não podem ficar por conta de agenda. Então, agora, esses profissionais que nós estamos capacitando, que são 60, hoje eu tenho 30, e até o final deste mês nós teremos os 60, eles serão capacitados, então, num prazo, no máximo, de 40 dias, 30 a 40 dias, eu vou ter 60 pessoas capacitadas para realizar agendamento no sistema. O dia que o sistema estiver fora do ar, o cidadão está lá próximo da casa dele, esse profissional do agendamento está lá na unidade de saúde, próximo ao cidadão, eu vou ter condição de reter esse pedido, realizar esse agendamento no momento que o sistema voltar ao ar. Então, eu não lembro qual foi o vereador aqui, acho que foi o João da Luz, falou para a gente criar um plano B para acabar com a fila da madrugada. Se eu colocar o profissional de agendamento o dia todo à disposição, e deixar de ofertar o serviço só 7 horas da manhã, eu não vou precisar que o cidadão vá para a porta da unidade 5 horas da manhã, porque ele vai poder ir 4 horas da tarde, ele vai ter a garantia de que ele vai deixar o pedido dele e de 2 a 3 dias depois ele vai buscar a IH dele de solicitação do procedimento com ou sem a agenda. Tá? Nós montamos um call center com 10 funcionários que já está funcionando. Os exames de ressonância hoje todos são regulados virtualmente. Nós realizamos no ano passado 6.011 ressonâncias nesse município. Não existe nenhum índice epidemiológico que me indique que eu tenha que realizar essa quantidade de ressonâncias. Então eu tenho um médico regulador hoje que avalia as informações e que se decide se esse cidadão necessita ou não daquela ressonância. Nós tínhamos pedido de ressonância no dia que nós assumimos a diretoria, onde a descrição médica da solicitação na IH era de que o paciente pediu. O paciente não escolhe se ele precisa realizar uma ressonância ou não. Uma ressonância tem risco de desenvolvimento de doenças cancerígenas. O paciente não escolhe se ele quer fazer ou não quer fazer. Quem decide é o médico e isso precisa de critérios. Então, já respondendo, por que nós não temos fluxo, não temos protocolo? Porque nós não temos controle. Ninguém controlava até então essa quantidade de procedimentos. O que controlava era a quantidade de verba que eu tinha. Se eu tinha 100 mil, eu disponibilizava 100 mil de procedimentos. Se eu tinha 500 mil, eu disponibilizava 500 mil. Nós temos que disponibilizar serviços de acordo com a nossa demanda, com os índices epidemiológicos e através de critérios de protocolos e de fluxogramas. Isso a gente está elaborando. A responsabilidade disso, acho que foi o Gomide que colocou, se não é do secretário, essa responsabilidade é da Secretaria de Saúde, principalmente através da coordenação da regulação. Eu tenho, nesse momento, a elaboração de um protocolo de exames de alta complexidade, que não são mais exames de alta complexidade, mas que o Ministério ainda nomenclatura desta forma. Nós encerraremos o rodízio de internato de saúde coletiva na próxima sexta-feira. Os estudantes elaboraram, sob orientação dos nossos professores, esse fluxograma e um protocolo para acesso e distribuição desse serviço. Segunda-feira eu vou encaminhá-lo ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação e publicação no Diário Oficial, assim que aprovado pelo Conselho. Essa é uma responsabilidade nossa e que eu me comprometo aqui que em breve esse é o primeiro protocolo que nós vamos ter, que é o de disponibilização de tomografia, ressonância, cintilografia, ecodoppler, enfim, todos os exames de imagem de alta complexidade que nós possuímos. O CISREG ele tem funcionado bem de madrugada. De madrugada ele funciona bem. 6 horas da manhã ele trava. Então, qual é a alternativa que eu tenho? É de ter profissionais por conta do agendamento. Daqui para frente, enfermeiro vai realizar enfermagem. Técnico de enfermagem vai auxiliar o trabalho da equipe médica, do médico e do enfermeiro. E o profissional da agenda vai cuidar do agendamento. Nós vamos acabar com a fila da madrugada assim. Tendo uma pessoa exclusiva, capacitada, que se o sistema está fora do ar, se a impressora estragou, se a internet travou, se o computador estragou, ela tem condição de, num outro momento, ou buscar uma outra alternativa com a nossa supervisão, de realizar esse agendamento. Esse é o plano B que nós temos, para mim não necessitar de tirar os problemas do sistema. Eu não abro mão de ter, para vocês, provando, tirando o relatório do CISEG e mostrar para vocês, nós realizamos 100 mil exames de imagem no nosso município. Realizamos 500 mil exames, hemogramas, 100 mil cintilografias no ano. Eu só vou ter essa condição se eu tiver uma programação e um sistema. Essa cidade tem 400 mil habitantes, atende 3 milhões por abrangência. Nós somos pactuados com 70 cidades para ofertar ressonância, tomografia. Manualmente, ninguém, humanamente, vai conseguir realizar esse controle. Por isso, nós estamos colocando tudo no CISREG. E aí, meu nome chama confusão, né? Na hora que eu assumo a diretoria, o CISREG trava. Mas eu vou conseguir, porque um problema de sistema, quem controla somos nós. Nós temos que encontrar alternativa. Mas eu peço a vocês, não vamos voltar ao velho e bom carimbo, porque ele foi importante naquele momento. Nós temos hoje que buscar uma forma de dar transparência. Nesse momento, é o CISREG. O prefeito e o secretário têm o diagnóstico da diretoria para a compra de um outro sistema de informação. As filas de exame, de cirurgias, de consultas, elas têm N fatores, inclusive o fator econômico, né? E aí os pagamentos dos prestadores não é da minha pasta, é da pasta da Diretoria Administrativa Financeira, mas a gente tem uma dívida longa, antiga, e aí isso dificulta a oferta de serviço.
Porque tem determinados momentos que eu tenho a agenda pronta, disponível, e eu gero fila porque o prestador deixa de prestar o serviço, justamente porque a gente tem sim, eu estou há 50 dias na diretoria, e nós temos dívidas antigas na diretoria que precisam ser pagas. O prestador prestou o serviço. Estou colocando tudo no sistema justamente para isso, para eu poder saber quanto eu tenho de demanda, para mim me programar, me planejar, para nós acabarmos com a dívida. O endividamento, a taxa de endividamento da Secretaria de Saúde é muito alta. Nós precisamos diminuir essa taxa de endividamento. Eu falei para o secretário que o Estado é para dar prejuízo mesmo. O Estado não é para dar lucro. Mas ele precisa atingir uma taxa de endividamento no máximo de 30%. A nossa taxa de endividamento é muito alta. Dívidas antigas, de muito tempo. Algumas com soluções quase que impossíveis no médio prazo, mas a gente tem buscado discussão com os prestadores para a solução desses problemas, para nós diminuirmos as filas e isso não acontecer mais daqui para frente. Eu acho que eu não deixei nenhuma situação aqui sem responder. A questão aqui das filas de UTI, para dar publicidade nisso, eu acho que é importante colocar isso. A nossa intenção é dar publicidade, sim, às filas na UTI. Tá? Até outubro, se eu não me engano, tem um projeto de lei de vocês aqui, que até outubro nós temos que dar publicidade nas nossas filas. Nós não temos no CISEG a condição de realizar a publicidade disso, mas eu tenho buscado uma forma, não sei como, mas até outubro a gente vai buscar uma forma de dar transparência nas filas de consulta, de cirurgias e exames, e saber e colocar para vocês qual é a classificação de risco, quem é que é mais prioritário, quem é menos prioritário, e ter condições de todo mundo saber se a fila está sendo furada e por qual motivo. Se é por classificação de risco ou se é por mandado de segurança, que infelizmente são muitos e nos atrapalham muito também. Ah, eu acho que eu respondi a todas as perguntas, eu não tenho certeza. Se eu não respondi, depois a gente conversa pessoalmente. Para finalizar, uma questão muito importante. Aparelho de liptripsia e de tomografia do municipal. O de liptripsia existe um laudo hoje condenando o aparelho, ele não tem conserto, tá? Nós vamos ter que comprar outro. Isso ainda não foi oficializado, estamos aguardando o laudo do técnico da empresa que realiza a manutenção para que seja comprado solicitação de compra de outro aparelho. E o aparelho de tomografia tem um diagnóstico de conserto dele, que o valor fica praticamente a metade do valor de um aparelho e não tem garantia. Então é uma decisão que o secretário vai tomar, eu não sei qual a decisão que ele vai tomar. Colonoscopia. Esse é um problema na oncologia. Eu já notifiquei as nossas duas unidades de UNACOM para a realização desse serviço, que é previsto através da habilitação dos dois hospitais como UNACOM, que é a unidade de referência para a oncologia, e deu um prazo de 10 dias para iniciar os exames, não só de colonoscopia, mas outros exames que não estão sendo realizados, que são contratados, e dentro desse prazo de 10 dias, se não for apresentada uma justificativa plausível, ou se não for realizado o início dos procedimentos, o secretário já tem nas mãos dele as decisões que ele precisa tomar, inclusive com indicativo de desabilitação dos prestadores. Ok? Eu acho que eu respondi a tudo aí para vocês. Agradeço a oportunidade. A gente se coloca à disposição. Tem muitos temas que a gente precisa discutir na regulação, auditoria, fiscalização. Nós estamos colocando um médico regulador visitador em loco agora para fiscalizar os leitos de UTI. Eu tenho uma gerência exclusiva agora, o Elcival está aqui presente, que é para nós fiscalizarmos os nossos prestadores. Nós temos diversas auditorias que nós precisamos realizar e nós não temos ainda uma equipe fortalecida para realizar essas auditorias. Tem muito tema para nós discutirmos de regulação que fazem parte, que são importantes, que contribuem com o processo regulatório, que numa outra oportunidade a gente pode discutir com vocês, mas a gente se coloca à disposição, me coloca à disposição da Comissão de Saúde para a gente discutir mais profundamente todos esses pontos e agradecer essa oportunidade e eu espero atender às expectativas daquilo que foram colocados por vocês aqui, porque todos aqui sabem, nós moramos aqui, somos daqui, não vamos sair daqui e eu sou usuário do SUS, eu uso o Sistema Único de Saúde, não tenho plano, minha filha não tem, então eu estou fazendo isso para mim, para nós e para a sociedade e eu espero que a gente obtenha resultados. Obrigado a todos.
Obrigado, Marinho. Certamente foi muito importante o esclarecimento que o senhor trouxe. Agradeço a presença e deixo a Câmara à disposição para que possamos voltar a esse assunto em outras oportunidades, que é um assunto que o senhor viu, chamou a atenção de todos os vereadores, todos fizeram questionamentos. Então, realmente é um assunto que é importante para a cidade e a Câmara tem acompanhado cada vez mais de perto essa questão da regulação. Agradeço a sua presença e fique até a próxima oportunidade. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Solicito ao vereador pastor Elias que faça a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Expedição de quórum. Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Deusimar Japão, vereador Valdete, vereador Américo Ferreira, vereador João da Luz, vereador Lisier Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Hamilton Filho, vereadora Professora Geni, vereador Fernando Paiva. Vereador Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a paz da ordem do dia. Questão de ordem, vereador.
Questão de ordem.
Sim.
Presidente, tomando como base o grande número de projetos que nós temos aqui ainda para ser votado, eu estou vendo que o horário está sendo exíguo aí, de acordo com o artigo 75, pedi autorização do plenário por prorrogação do prazo da sessão para não comprometer a votação dos projetos.
Vereador Jacques solicita a prorrogação do prazo de sessão pelo tempo necessário para esgotar a pauta. Está em apreciação do plenário, os contrários se manifestem. Está aprovado, fica prorrogado o horário da sessão pelo tempo que for necessário para esgotamento da pauta. Palavra, secretária.
Projeto de Lei Ordinária 055 de 2018 do Prefeito Municipal, que altera o artigo 3º da Lei 3.362 de 25 de maio de 2009, que autoriza a celebração de convênios para desenvolvimento de programas de estágio remunerados. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto
de
segunda votação está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de Lei Ordinária 176 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paula, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Defesa Ambiental, Social e Habitacional e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Vereador, o projeto 182 do vereador Valdete pediu retirada do projeto. Aí já está deferida a retirada.
Projeto de Lei Ordinária 006 de 2018, de autoria do vereador Teles Júnior, que estabelece dever de prestação de contas por parte da empresa prestadora de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário de nosso município e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Saneamento e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Há um pedido aqui do líder do prefeito, vereador Jackson Charles, solicitando a inclusão em pauta do projeto de autoria do prefeito municipal, projeto 054 de 2018, que altera a lei complementar 136 de 2006. Código Tributário de Rendas do município de Anápolis.
Requerimento de inclusão de pauta do projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Já solicito a leitura para deliberação do projeto, vereadora.
Projeto de lei de lei complementar número 08, 7 de maio de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar de número 136 de 2006, Código Tributário de Rendas do município de Anápolis, para acrescer ao título 5, capítulo 9A e artigos 264A, 264G, a 264G, bem como para alterar o item 02.1 da tabela 9, fixando o valor cobrado pelo serviço de capinação e roçagem. Comissões favoráveis ao projeto com emenda, viu, senhor presidente?
O projeto está em discussão.
Discutindo.
A palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu estou satisfeito
de estar aqui nesse momento para poder promover e corrigir esse episódio da questão da roçagem e capina. É, cumprimentar o prefeito Roberto, que foi sensível às nossas reivindicações, solicitações, determinou os estudos necessários e constatou realmente a necessidade de modificação da lei e, sobretudo, de correção dos valores que estavam sendo aplicados à questão do serviço capina e roçagem. Mas mais do que isso, da forma como vinha sendo executada a esse serviço no município de Anápolis, que causou indignação de centenas e centenas de proprietários, certamente milhares, por que não dizer, e que nós havíamos colocado em pauta isso ainda enquanto o secretário Daniel estava à frente daquela pasta, e infelizmente isso veio procrastinando e causando muita indignação à comunidade, sobretudo aos proprietários desses lotes. Porque nós sabemos que a lei é boa, garantir a limpeza e a roçagem dos terrenos, mas a forma como estava sendo aplicada e os valores realmente nos deixaram bastante preocupados. E eu tive a oportunidade de ser o relator aqui do projeto. O projeto realmente vai dar condição para aqueles que tiveram o serviço realizado pagarem valor módico, um valor mais razoável, e, sobretudo, corrigir aqueles casos em que não sequer tiveram a citação por edital. E é esta emenda que eu apresentei para que sejam cancelados a questão daqueles casos que não teve notificação pessoal, nem por carta, nem mesmo por edital. E também para que todo e qualquer serviço tenha notificação prévia para que o cidadão possa, no prazo de 30 dias, promover a limpeza ou se justificar, ou se não fizer isso, aí sim o município pode exercer a questão da realização do serviço e a cobrança. Então, cumprimentar aqui a administração, cumprimentar todos os pares que também se empreitaram nessa questão. No dia 5/2, eu subi naquela tribuna, porque nós vivíamos num recesso parlamentar, onde todos os locais que nós visitávamos, pastor Elias, nós éramos abordados por um popular, por uma pessoa, questionando essa situação. E aqui, posteriormente, nós tivemos também a presença do pessoal que acompanhava o vereador Jacques, da Associação dos Construtores, que também reforçaram essa questão e cobravam também. Nós trouxemos aqui a reivindicação dos populares que nos abordavam frequentemente e hoje nós estamos aqui corrigindo. E agora em diante, certamente, nós teremos também, vereador Jacques, uma forma mais justa para comprovação do serviço realizado, através da emenda que nós apresentamos também, de que o serviço tem que ser atestado por meio fotográfico antes e depois da realização de determinado terreno. Então, eu quero aqui registrar, estamos satisfeitos que nós possamos aprovar a lei, aprovar as emendas e o prefeito sancionar para que esse serviço não sirva mais de reclamação, mas, sobretudo, seja feito de uma forma mais justa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu quero aqui fazer justiça ao empenho pessoal do presidente Hamilton quando trouxe para essa tribuna esse assunto, se comprometendo, inclusive, com grupos, para poder tratar desse assunto e não, em momento algum, fez tecer esforços no sentido que isso não acontecesse. Então, mérito também, tanto do vereador Hamilton, como do vereador Jean e demais vereadores, mas é bom ressaltar esse mérito. A lei 136/2006, presidente, que dispõe sobre o sistema tributário municipal, é uma lei que esta legislatura já teve alguns percalços, tirando algumas distorções, e mais esta está sendo possível se fazer com essa legislatura. Vale ressaltar que o entendimento, a compreensão do prefeito Roberto Naves em estar encaminhando essa lei para essa casa legislativa é motivo de agradecimentos por parte dos vereadores e acredito que de todos envolvidos como um todo. O prefeito Roberto Naves, em momento algum, também deixou de medir esforços, ou não mediu esforços, para que essa lei não viesse para casa e fosse encaminhada no sentido de tirar as distorções que ela, porventura, causou, causa com a sua implantação. Também, deixar claro aqui que o Ministério Público fez uma determinação, eu diria uma orientação para o Executivo, que se fosse feito o cumprimento dessa lei, o que causou todos esses transtornos. Mas, sensível ao problema, e entendendo que nós precisávamos fazer alguns ajustes, o prefeito imediatamente já encaminhou para essa casa...
Discutindo, presidente.
Já encaminhou para essa casa a alteração de 40% para 10%, vereador Jean, da multa que era cobrada, que era exigência da lei. Posteriormente, agora, está encaminhando essa lei para essa casa, reduzindo o valor de 0,95 centavos para 0,52 centavos por metro quadrado. Também está dando a oportunidade, através dessa lei, de ampliar o prazo para pagamento daquilo que já foi feito, facilitando assim mais 90 dias para frente para que as pessoas possam sanar as suas pendências. Mas os vereadores, conscientes das nossas responsabilidades, fizemos aqui algumas emendas. O vereador Jean, o vereador Jackson, e uma das emendas, ela vem de encontro, inclusive, a dar mais transparência para o processo, quando nós estamos pedindo aqui, através de uma inclusão de um artigo, a exigência de que o município tenha que comprovar, tanto antes, durante e depois, a situação do terreno, para que fique claro, para que fique transparente a cobrança e as pessoas tenham consciência daquilo que está pagando, a exemplo do que acontece hoje com as multas de trânsito, que é tirada a fotografia dos veículos. Então, são emendas que vêm a somar, mas de forma muito especial, a demonstrar mais transparência e corrigindo essas distorções que a lei traz, advinda lá de 2006 até agora. Então, agradecer às comissões pela agilidade e pedir aos vereadores a compreensão da emissão do pedido dessa lei em emergencial agora, porque nós temos apenas duas sessões nesse mês e mês. E que se nós não fizéssemos isso agora, poderia complicar a aprovação dessa lei e trazer uma complicação maior para a população. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Na discussão do projeto, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Nós devemos reconhecer claramente a sensibilidade do prefeito em mandar este projeto para que essas mudanças fossem feitas. E hoje nós votamos a CCJ e também nas outras comissões, eu faço parte das três comissões pelas quais esse projeto passou, através dos senhores presidentes, do Miguinho e também do Jean. E eu quero aqui fazer uma observação, vereador Jacques, com relação à emenda sua e do vereador Jean, que nós aprovamos hoje, a importância desta emenda. Ou seja, antes apresentava-se uma limpeza, mas não tinha comprovação do que o serviço foi feito. Agora não, com esta emenda vai ser mostrado o terreno como está e também durante o trabalho que está sendo realizado de limpeza e também, através de imagem, o serviço executado. Na verdade, o prefeito, a prefeitura não quer, de maneira nenhuma, fazer nenhuma arrecadação com esse trabalho. Na verdade, a prefeitura quer, vereador Jacques, é que cada proprietário do seu terreno cuide do seu terreno, que é um dever do proprietário fazer isso. E, claro, a prefeitura tem que fazer a sua parte. Então, nós parabenizamos o prefeito e também as comissões por onde passou o projeto, que foi com agilidade, e por isso nós temos hoje, então, como votar este projeto, que é um anseio de toda a comunidade. E eu faço aqui questão de registrar a preocupação da ACAM, através do irmão Logmar, que sempre está acompanhando, e é um desejo deles que esse projeto seja sancionado logo, é um desejo de toda a comunidade. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Com a palavra, o vereador Doutor Gomide.
Senhor presidente, esse projeto é importante porque foi nessa casa que foi levantado essa discussão, que é uma grande reclamação da sociedade. A população reclamou e, no primeiro momento, foi visto como uma forma de poder estar fazendo apenas oposição ao governo municipal. E o clamor da sociedade era muito maior. E ele foi tomando corpo a ponto de poder a casa, de maneira geral, os 23 vereadores, entenderem que o projeto era realmente abusivo. A forma como estava sendo executado o projeto estava sendo abusivo. O projeto em si, ele beneficia a cidade. Todos nós reconhecemos isso. Mas a forma da execução estava equivocada. Sem respeitar, sem transparência, sem diálogo, sem possibilidade de recurso, multas que foram acumuladas e lançadas num boleto só, somando o ano inteiro, 3 vezes, fazendo um pagamento mais de R$1.000, e quando não pagava poderia estar em dívida ativa, como foram várias pessoas, mais de 11 mil notificações. Então foi a forma foi equivocada, né? E é importante dizer isso. E hoje nós estamos aqui reparando uma forma equivocada dessa forma de execução dessa lei. Quando foi feita a lei, não era esse sentido. Né? E por isso, a conformidade que dá hoje, inclusive com a observância do próprio Ministério Público, para que pudesse se adequar melhor. Mas a outra parte ainda fica a pergunta, né? Se a Prefeitura tem essa disposição realmente, e de cumprimento da lei agora, com essas mudanças que acontecem, maior transparência, isso vem em benefício da sociedade. Mas é importante que a Prefeitura, para poder verdadeiramente dar a credibilidade ao cidadão que está pagando pela roçagem que a Prefeitura vai fazer, que a Prefeitura também possa, nas áreas públicas, fazer a limpeza lá no seu bairro para dar o exemplo. Isso me parece mais sensato, inclusive, acompanhar essa lei no cumprimento da transparência e fazer o dever de casa, que é limpar as áreas públicas daquilo que realmente remete e é da responsabilidade da administração e da Prefeitura.
Obrigado, Gomide. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu gostaria de deixar registrado aqui a minha alegria e o meu reconhecimento do prefeito Roberto Naves se sensibilizar e trazer essa lei para nós aqui, entendendo uma necessidade, uma reclamação que foi feita, como o nosso vereador Gomide bem disse, uma reclamação que se estendeu para a cidade afora, né? A parabenizar também o poder de manifestação, de organização da Associação dos Construtores da cidade de Anápolis, na pessoa do Longmar, que está aqui presente conosco aqui. Então, quer dizer o seguinte, o poder de manifestação e de organização da população, ele sempre vai surtir efeito. Então, está de parabéns. E está contemplando aí as reivindicações, que essa questão, eu estava preocupado com essa questão da certidão negativa. O cidadão quer comprar o lote, tira a certidão negativa, não tem débitos. De repente aparece um débito anterior à certidão. Então essa emenda do Jackson e do Jean vem contemplar essa situação. Então está de parabéns, devolvo a palavra. Foi o resultado de uma luta aqui de todos os vereadores manifestaram e brigaram para que fosse revisto. E a gente espera que esse serviço, um serviço importante, que é o serviço de roçagem, seja realizado, mas de forma justa, para toda a população, e nós esperamos que todos os proprietários de terrenos cuidem do seu lote, porque senão a prefeitura vai fazer a roçagem mesmo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui também deixar a minha colocação, porque eu vejo aqui, tem um reconhecimento meu da parte, vindo do executivo, trazendo para essa casa de volta esse projeto, que era a preocupação de todos os que são donos de lote, João, mas também reconhecendo que ele trouxe para cá e nós, como os legisladores da lei, trabalhamos em cima disso aí e eu fico feliz que eu tinha uma preocupação quanto à questão daquilo que o Jean colocou. Muito questionado na questão de ver o antes e ver o depois. Agora, sem incluindo a emenda, que foi acatada pelas comissões, quero aqui dar meus parabéns a todos vocês, que agora a transparência ainda é maior, né? E fica muito bom, sim. E eu fico feliz com isso e sei que a população vai entender e compreender. Portanto, meus parabéns ao Executivo que trouxe e esta casa que acatou e está sendo trabalhado e votado nesta manhã. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, Dr. Eliseu Zaborz.
Obrigado, senhor presidente. Só complementar aí o que já foi amplamente falado aqui, mas é interessante que essa casa aqui repercutir e trabalhar as demandas da comunidade. Quando nós levantamos essa questão, juntamente com o vereador Jean Carlos, em plenário, fomos até criticados, mas quando as notificações, criticadas até por parte da imprensa também, a gente ouviu aí algumas críticas sobre isso, mas com o aumento das notificações e a população entrando no negócio e reclamando veementemente e com razão, como foi falado aqui pelo vereador Antônio Gomide, quando isso foi colocado de forma equivocada, foi colocado de forma abrupta. A comunidade, os vereadores têm a obrigação de saber porque estamos aqui para nos envolver com as leis. Agora, a população comum muitas vezes entendia que IPTU, tanto de imposto que já paga, já está contemplado todos esses serviços. Mas isso eles concluíram agora que não é realidade. As pessoas vão cuidar melhor dos seus terrenos e a prefeitura vai ter mais tempo, mais espaço, mais disponibilidade de equipamentos e outras equipamentos e pessoal para poder cuidar das suas praças, do que é obrigação dela, as margens do córrego, as matas ciliares, está cuidando do que é obrigação dela. Então nós entendemos muito bem isso. Na ocasião tivemos que falar que não estávamos aqui pregando a questão do não pagamento dessa tarifa. Nós questionávamos a forma como foi colocada, a didática que foi usada, sem uma comunicação prévia. E hoje está sendo revista aí através da lei. Isso demorou um pouco, mas chegou ao entendimento do prefeito e ele compreensivelmente atendeu a demanda da comunidade, que foi aqui, essa caixa de ressonância que é a Câmara Municipal, chegou até ele e está aí uma lei que vem aí contemplar a necessidade da população e também dessa casa, né, que brigou muito por essa questão e conseguimos aí, e com as emendas dos nobres pares, principalmente da CCJ, em que nós contribuímos, colaboramos e corroboramos com as emendas que foram ali colocadas, teremos aí uma lei mais palatável, né, para a comunidade, mais aceitável, com melhor entendimento e com um valor aí, digamos aí, mais adequado também, que é o mais importante. Um valor que ainda o cidadão comum se sente estimulado a cuidar do seu patrimônio, porque também não é um valor, então, e tem que ser assim mesmo, tem que ser acima do mercado, senão a população acomoda. Mas acho que a partir de agora, todos aqueles que foram notificados e tiveram aí essa surpresa, juntamente aí com as suas tarifas a serem pagas, cuidarão seguramente melhor dos seus terrenos, isso aí nós não temos dúvida nenhuma. Então é isso aí, parabenizar essa casa e parabenizar aí também a compreensão do nosso prefeito Alberto Tavos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas também, senhor presidente, em relação a esse projeto, na realidade, eu vejo que o debate aqui, ele nem foi feito em torno tanto aí do valor que se cobrava em relação a essa roçagem, o valor do metro quadrado, mas sim da forma que era realizada. Nós sempre cobramos aqui, foi critérios. E não adianta nada também agora você reduzir essa taxa e continuar sem critérios também. Por isso que eu vejo que o projeto tem duas emendas aí importantes, que vem amenizar esse problema aí. Mas o grande ganho que fica para a sociedade anapolina, do debate promovido aqui nessa casa em relação a esse problema dos lotes, é que hoje todo mundo que tem um lote agora sabe que tem que limpá-lo. Não é possível, né? Tantas vezes que foi falado aqui, tantas vezes que foi debatido, eu acho que não tem ninguém aqui em Anápolis hoje que tem seu lote, que não tem também o conhecimento que ele tem que manter esse lote limpo, sem lixo, para não estar ali incomodando o seu vizinho. Então fica aí um ganho para a nossa sociedade desse grande debate promovido aqui nessa casa e fique satisfeito que esteja aí se encaminhando uma solução. Eu não vejo aí que seja a mais apropriada, que seja, mas pelo menos que venha aí amenizar esse problema e despertar para que a população mantenha aí seus lotes totalmente limpos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar essa casa por essa discussão. Discussão essa que desde o início também nós estávamos aqui acompanhando, lutando em favor da sociedade, com esse absurdo, com as taxas altas cobradas pela forma incoerente que tinha sido colocado, o formato que estava sendo executado esse trabalho, esse serviço. Dizer que o Poder Executivo também se sensibilizou e atender essa casa, essa demanda que representa o povo, essa demanda que foi constante, quase todas as discussões, quase todas as sessões teve discussão aqui nessa casa. Então, tenho que parabenizar o Executivo. Dizer que quem ganha também é a sociedade, porque como o vereador Luiz Lacerda acabou de dizer, agora não é possível que as pessoas não saibam que realmente tem que limpar seus lotes. Porque é saúde, é questão de saúde, você manter seu lote limpo. E se você manter seu lote limpo, pode ter certeza que a prefeitura não vai, em momento algum, executar esse trabalho. Só vai ser executado se realmente houver desmando, houver realmente necessidade que seja realizado esse trabalho. Então, quero parabenizar ao executivo, parabenizar essa casa, parabenizar os propositores também dessas emendas que veio dar mais transparência e me dar mais objetividade a esse projeto tão importante para a cidade de Anápolis. Muito obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar a vossa excelência pela a luta que teve e a conversa, não só o senhor, o líder dessa casa, e outros vereadores, junto ao prefeito Roberto, aonde que também partiu parte do executivo, do meu ponto de vista, corrigir um erro que foi mandado pela gestão passada por essa casa, onde cobrava, e aí eu quero discordar de fala de vereador, onde cobrava absurdamente um valor de quase um real por metro quadrado. E agora, o prefeito Roberto, entendendo a necessidade de realmente as pessoas que têm o lote baldio fazer-se a limpeza, quanto o morador não fazer, a administração fazer, e apenas agora cobrar 0,52 centavos, onde ficou excessivo. E aí nós podemos ver uma diferença enorme. Um terreno onde que às vezes era limpado 3 vezes durante o ano, onde que a pessoa ia pagar 1.300, 1.400, vai se pagar agora em torno de 600, 600 e pouco. Então, assim, eu quero aqui cumprimentar o executivo por entender que realmente a sociedade de Anapolina não poderia pagar o absurdo que foi cobrado por um projeto que foi aprovado no passado, que o executivo teve que fazer essa cobrança devido, porque não pode ter recurso de receita. Então, quero cumprimentar o prefeito Roberto por ter sido sensível à demanda da população anapolina de realmente querer pagar, mas não o preço absurdo que estava sendo cobrado. E aí mandou o projeto para essa casa, onde a gente vai estar pagando 0,52 centavos. E a vossa excelência por ter lutado e corrido aí junto com todos os vereadores. O projeto chegou hoje, nós fizemos aí uma força-tarefa junto com todos os vereadores. E aqui eu quero cumprimentar todos os vereadores que entendeu a necessidade de estar votando nesse projeto hoje e amanhã para poder realmente já atender a população. Devo a palavra aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Quero cumprimentar aqui o Frederico Godoy, da Associação das Mobiliárias, o Longmar e os demais construtores que estão aqui. Muito obrigado pela presença. Da minha parte também, eu quero aqui comemorar, na verdade, hoje, a finalização desse trabalho, com a aprovação, que certamente será aprovada agora nos próximos minutos esse projeto. Eu acho que é uma questão de justiça, uma questão de estar adequando o valor cobrado ao valor do custo do serviço. Certamente existe reclamações sobre erros, sobre situações que a gente não concorda, ninguém concorda com o erro, mas todo serviço que tem a mão humana nele, às vezes ocorreu algum tipo de situação que a gente tem que realmente estar tá revendo. Então, eu quero cumprimentar aqui a sensibilidade do prefeito Roberto de estar mandando esse projeto, de estar corrigindo o valor, de estar buscando implementar agora, com a emenda que será aprovada, a fotografia também, para que o proprietário do lote haja uma comprovação efetivamente do serviço realizado. Então, certamente, a Câmara vai trazer justiça e trazer também uma paz maior a essa questão, que foi muito debatida, e certamente com a fotografia do antes e depois vai dar para a pessoa aferir realmente se o serviço foi ou não realizado. Então, agora sem mais delongas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para a deliberação das emendas.
Emenda modificativa de autoria do vereador Jean Carlos. Modifica a redação do parágrafo 1º do artigo 264-F. Parágrafo 1º. A multa... O Jackson também assinou todos. A multa presente no caput desse artigo somente poderá ser aplicada mediante prévia modificação ao sujeito passivo, garantindo o prazo de 30 dias para defesa e ou regular limpeza do terreno. Emenda modificativa à redação do parágrafo 3º do artigo 264-G. Parágrafo 3º. Ficam cancelados os lançamentos efetuados em virtude dos serviços de capina e roçagem efetivados até a data da presente lei, quando não observadas as regras contidas no Decreto Municipal nº 38.782 de 2015, e ou as disposições do artigo 448 do CTRMA, Lei Complementar nº 136 de 2006. E acresce o parágrafo 4º ao artigo 264-G, que diz: essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Também, emenda modificativa do vereador Jackson Charles e Jean Carlos. Acresce o parágrafo 2º no artigo 264-A. Parágrafo 2º. Para testar a realização dos serviços de capina e roçagem, deverá o órgão responsável pela execução apresentar registros fotográficos do terreno objeto da ação que demonstre a real situação antes, durante e depois, especificando dia e horário das ações. São essas as emendas, senhor presidente.
Obrigado, doutora Angelina. As emendas estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. As emendas são aprovadas pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para a gente votar as moções que estão na pauta aqui.
Moção de pesar de autoria da vereadora professora Geli Sanches, a ser encaminhada à família e também à Academia Napolina de Letras, ANALE, pelo falecimento do ator, dramaturgo e escritor José Olímpio Alves de Moraes.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Palavra à primeira subscritora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, o Teatro Napolino hoje, sem dúvida nenhuma, está órfão do seu grande pai, o escritor e dramaturgo José Olímpio, é considerado o pai do teatro Napolino, uma pessoa muito querida, inclusive está com um livro aí a ser lançado agora, ia ser lançado ainda nesse mês, e o livro dele é uma peça e com título, A Espera da Aposentadoria. Então, é um homem admirável, deixa aí, né, um legado muito grande para a nossa cidade, sobretudo na Academia Napolina de Letras. Então, nossos aí cumprimentos, nossos sentimentos a todos os familiares, professora Natalina, suas filhas e a todos os escritores da Academia Napolina de Letras. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Moção de aplauso de autoria do vereador Hamilton Filho ao casal Pastora Maria Inácio e Pastor Sebastião Inácio pela comemoração de 50 anos de ministério pastoral no Brasil. Também moção de aplauso em homenagem aos jornalistas e repórteres que acompanha as ações diárias dessa Casa de Lei, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, co-autoria da vereadora Thaís. E essa homenagem vai aos profissionais. Ana Clara Itagiba, Marcos Vieira, Lucivan Machado, Márcio da Silva Souza, Michelson Xavier dos Santos, Maria do Rosário Vieira, Cláudios Brito, José Varisto Pereira, Marcelo Santos, Cândido Filho, Fernanda Moraes, Tatiana Gonçalves, Luana Cavalcante, Lisley Ferreira, André Felipe Ribeiro, Elisângela Nogueira, Renato Campos, Odilon Alves, Ana Cláudia Oliveira, Jairo Mendes, Nilton Pereira, Serleis Araújo, Danilo Boaventura, Djalma Júnior, Isvaldo Pires, Marcelo Alice, Lorena Montruil, Paulo Roberto, Nara Delmonico, Eurípides Cândido, Jusilara Sarti Mendes Vieira, a ser realizada em sessão solene no dia 5 de junho do corrente ano.
Obrigado, vereador professor Geli. As moções estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Essa moção, senhor presidente, quero pedir o apoio dos nobres pares, também fazer o convite, né, para os nobres pares possam estar presentes aqui no dia 5, sessão solene, vai ser bem bacana,
E essa eu vejo como um reconhecimento, senhor presidente, a todos esses profissionais que ao longo da história da Câmara Municipal vem fazendo as coberturas aqui, esse pessoal, repórter, então as pessoas indicadas, as pessoas responsáveis para poder levar até a sociedade o trabalho que é executado aqui nesta Casa de Leis. Então, eu juntamente com a vereadora Thaís, estamos propondo essa sessão solene para o dia 5 e faço mais uma vez o apelo, pedir o apoio dos demais pares e também pedir aos demais pares que possam estar presentes para que nós possamos dar um grande abraço a esses profissionais que fazem um brilhante trabalho aqui nessa Casa de Leis ao longo da sua história. Muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. As moções estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem e são aprovadas pela unanimidade dos presentes. Tem uma inscrição, uma solicitação do vereador Valdete, encerrando
a palavra. Obrigado, presidente. Só pelas comunicações, comunicar um pessoal que estão passando um transtorno danado ali na Rua 1 e Rua 2, do bairro, na Vila João Luiz de Oliveira, onde estão feito um serviço de rede de esgoto. Eu, em contato com a diretora, a gerente da Saneágua aqui em Anápolis, a Tânia, ela me garantiu que vão ser feito a implantação da rede de esgoto lá. E também em relação ao Polo Centro e ao Calistolândia, que vai ser concluído toda a rede de esgoto em toda a extensão dos dois bairros. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Pastor Elias, nas comunicações, o senhor solicitou...
Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar a todos aqui, os presentes, e fazer vocês a lembrar, e se puder, né, hoje é dia do abraço. Dê um abraço em alguém. Alguém, às vezes, não precisa de muita coisa, mas precisa de um abraço. E se puder, eu quero dar um abraço em cada um de vocês. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Declaro encerrado a presente sessão. Sobração de Deus, declaro encerrado a presente sessão e convoco outro para amanhã em horário regimental.